Normalmente, quando a gente grava isso aqui, eu gravo de óculos, né? Porque realmente me traz um conforto maior ficar de óculos quando eu estou no computador. É para isso que eu uso óculos. Só que dessa vez eu não estou de óculos, porque eu perdi meus óculos na viagem.
Ah, não. Putz.
Que legal. Cara, eu até agora eu não acredito que eu consegui fazer isso, porque é muito estranho, porque assim, eu usei os meus óculos uma vez a viagem inteira, e o mais bizarro é que eu não lembro que vez foi essa. Mas eu me lembro claramente de eu sentado com o Mac no colo, usando óculos e mexendo, fazendo alguma coisa no Mac que eu também não lembro o que que era. E eu tenho quase certeza também que quando a gente estava arrumando as malas para voltar, o óculos estava na minha mochila, naquele bolso maior da frente, sem ser o principal onde fica o Mac. Eu tenho quase certeza que eu lembro de mexer naquele bolso e sentir a caixinha dos óculos ali dentro. E não
Ah, você
tinha
perdeu
por
a
que eu
caixinha e
tirar.
os óculos.
Perdi os óculos,
Dentro da caixinha.
provavelmente dentro da caixinha,
Tá.
né? E aí eu não sei por não tem motivo para eu não teria motivo para eu tirar a caixinha dos óculos dali de dentro. E antes de sair do quarto do hotel, a gente revisou tudo, muito, assim. Então eu não faço a mínima ideia. E, inclusive, eu não descarto até agora deles estarem aqui no apartamento em algum lugar e eu simplesmente não consegui achar. Mas acho, sei lá, difícil, porque eu olhei por tudo e não consegui encontrar. O que me deixa mais preocupado e talvez pensando nessa possibilidade é que assim, a gente chegou no domingo aqui, muito zumbi, né?
Bom,
Obviamente.
claro.
Não só cérebro pudim, mas o corpo inteiro pudim. Já tinha passado do nível de pudim, já tava um pudim derretido. E aí eu mexi na mochila quando eu estava nesse estado. Então, God knows o que eu fiz com os óculos, se eles
Vai
estavam
achar
na
no
mochila.
freezer.
Porque é exatamente, porque justamente eu mexi na parte da mochila onde estariam os óculos para tirar, porque eu também tava com o saquinho Ziploc lá com pasta de dente, escova de dente que eu ia precisar, então eu mexi e já meio que desfiz a mochila naquele estado. Então, talvez eles estão por aqui em algum lugar, mas anyway, eu já encomendei os óculos novos. E deve ficar pronto até o final da semana. E eu tô precisando, porque realmente eu sinto falta agora que eu me acostumei. Eu não preciso deles, assim, eu enxergo perfeitamente sem eles. Mas é muito mais confortável usar o computador de óculos. Porque. E eu sinto mais no olho esquerdo, que é o olho que tem 0,25 de grau. É tipo, o mínimo faz diferença.
Bom, até o fim da semana você encontra, geralmente é no mesmo dia, assim, né? Chega os óculos novos, você usa, pega, limpa, você vai botar ali, aí você fala, nossa, achei.
Pelo menos eu já vou ter um backup, né? Aí
É,
qualquer
pois é.
coisa. Já devia ter feito. Quando a gente fez. Eu e o Rafa fizemos óculos. O Rafa fez óculos novos, porque ele já usava, e eu fiz no mesmo dia. E aí tinha uma promoção daquelas meio pague um, leve dois. E aí a gente ganhou dois pares de lentes, né? A gente pagou, tipo, um par de lente e ganhou o outro de bônus. Porque tinha uns extras lá e tal. Então, no fim, a gente pagou os dois. É aquelas promoção meio fake, mas
Sim.
enfim. É bom porque daí já tinha um backup. Daí eu só levei já lá, ó, faz aqui. Olha aí qual é a armação e faz igual. Foi tipo isso. Bom que ainda tinha armação em estoque e tudo mais. Então, vai ser um clone dos óculos originais.
Eu quando, né? Não é se. Quando eu precisava usar óculos, eu nunca coloquei no rosto uma armação que eu falei, nossa, ficou bom, hein? Quando eu precisar, vai
Também
ser isso
não.
aqui. Putz, eu não sei como é que vai ser, mas.
Eu escolhi porque era a mais leve das que eu experimentei. Você nem sente de tão leve. E porque era pequenininho, assim, discreto. Tá lá. Ah, vai essa aqui que é confortável e discreta. E é isso. Se algum dia eu precisar usar óculos por aí, e não só em casa no computador, aí vai ser difícil escolher. Porque também não curto muito, não.
E já reacostumou com fuso? Não é nem jet lag, porque é do outro lado do mundo. Então é fuso mesmo, né? Noite pelo dia.
Então, eu dei alguns spoilers, né, no grupo lá do ADT que eu mandei para vocês uns screenshots do Pillow. E cara, a gente não teve jet lag. É
Nossa, que
muito bizarro.
beleza.
Eu tive medo. Deve ter tido alguma coisinha que a gente não percebeu, mas assim. Teve, por exemplo, tipo, a parte do sono do meu corpo tava sem jet lag. Outras partes do meu corpo não, tipo intestino, uhum. Pra não detalhar demais. Mas assim, eu tive mais jet lag na Califórnia, com uma diferença de, sei lá, 5, 6 horas, do que com uma diferença de 12 horas. Eu acho que como é exatamente o oposto, é meio que, entre aspas, só você inverter e o corpo acostuma, porque é noite, dia, melatonina, pá, e vai. E a gente tomou melatonina lá, assim, de noite, uma hora antes de dormir, melatonina, pra ajudar a entender que era hora de dormir. E também deve ter ajudado o fato de que nós chegamos lá acabados, né? Uhum. Porque a gente chegou lá no sábado, às 5 da tarde, no hotel, por aí. E aí, vamos dormir um pouquinho, porque não dá, né? E aí, Rafa, bota aí o despertador daqui uma hora. Beleza, boto. 3 horas depois eu acordei. Eu não acordei com o despertador, o Rafa não acordou com o despertador, mas ainda bem que eu acordei. Mas 9 da noite eu acordei, aí acordei ele, daí a gente ficou, comeu uma coisa, ficou acordado até umas 11 por aí. E daí foi dormir, e aí a gente dormiu até o outro dia de manhã. Então, nossa, isso que acho que ajudou muito, porque se a gente não tivesse dormido nesse primeiro dia, né, de noite, bonitinho, e enfim, o nosso corpo percebe que tá claro, que tá escuro, e automaticamente isso funciona. Então, eu não sei se é assim pra todo mundo, mas pra gente foi de boa, porque é só o contrário.
Não tem esse, que geralmente é assim, né, quando vai pra frente no fuso, fica beleza, mas pra trás... Aí eram 11 horas, né? Não eram 12, mas é essencialmente pra frente e pra trás igual.
Não, eram 12 horas.
Eram 12?
12 horas.
Não sei que eu tinha visto que eram 11.
Talvez alguma coisa de horário de verão, não sei.
É, sei lá. E o rolê, né? Que você tem que pegar 18 mil voos entre sair da porta da sua casa e chegar na porta do hotel, quantos voos foram?
Foram 3, não foi tão ruim assim, porque, né, Florianópolis, Guarulhos, eu nem, meio que nem conto, porque é uma horinha ali, é um ônibus, não é um avião. E é engraçado que na ida não conta, na volta conta muito Guarulhos, Florianópolis, e a gente vai chegar lá quando a gente chegar no final. Porque dessa vez eu quebrei uma das regras aqui do lado B, e eu fiz, entre aspas, uma pauta, porque eu fui anotando o... ao longo da viagem eu fui anotando, então eu tenho um arquivo do Notes aqui gigantesco, com bastante coisa, e aí a gente pode ir cronologicamente, né? Já adiantamos algumas coisas aqui, mas disclaimer de sempre, eu vou falar coisas sobre o Japão, e eu acho que eu só vou falar coisas que eu gostei, porque eu acho que, já adiantando aqui, eu acho que não teve nada que eu não gostei no Japão.
Ó, legal.
Mas algumas coisas vão ser generalizações, então, né, se tem alguém aí que mora no Japão, vai dizer, não, Rambo, mas não é assim, nem todo japonês é assim. Eu sei, né, são generalizações da experiência que eu tive, e eu sei também que Tóquio é uma coisa, Osaka é outra coisa, né, cada região tem os seus costumes e tudo mais, então, né, considerem aqui observações de quem passou uma semana em Tóquio. É isso. Então, não é verdade absoluta. Isso vale, inclusive, para quem está ouvindo e não conhece e quer conhecer. Se for e não gostar, não é culpa minha. Mas, assim, na ida, então, foram 3 voos. Florianópolis, Guarulhos, Guarulhos, Nova York, Nova York, Haneda, né? Que é o Tóquio. Haneda é afastadinho. Eu acho que o outro é Narita, né? Também os dois são bem afastadinhos, assim. Do aeroporto pro hotel levava 1h30 de carro. E aí eu contratei transfer, pra gente não ter que se preocupar com isso.
Nossa, aí, a organização do evento não agilizou isso?
Não, sabe? É bem raro isso. O
caramba.
Pessoal de evento. Se eu pedisse, talvez, mas eu não gosto de pedir, porque eu acho meio entitled, assim. Porque, pô, já estão pagando. E não foi. Eles pagaram mais caro o meu voo do que eu paguei o voo do Rafa. Porque Nossa. Eles me mandaram o comprovante lá da reserva e tinha lá o valor e dava tipo 20 e poucos mil reais que eles pagaram a minha passagem.
Cara.
É caro. Foi Pesado. Bem caro. A gente aproveitou em Guarulhos, porque a gente tinha um bom tempo de conexão lá, era tipo quase 5 horas. A gente passou no Safra lá para pegar a grana, que a gente tinha encomendado uns ienes. A gente levou, acho que 4 mil reais, o equivalente a uns 4 mil reais cada um em iene, que dá tipo 80 mil, sei lá, é um absurdo.
Fake money.
Mas já adianto que não teria sido necessário. É, mas todo mundo que a gente perguntou falou, ah, é bom levar, não sei por quê. Talvez como a gente estava só em Tóquio e tal, não é tão importante. De repente, se você for para outros lugares lá, a galera vai querer mais grana. Pelo menos assim a gente agora tem, né, trouxemos um pouquinho de volta e um monte de moedinha. Tem um monte de moeda do Japão que são moedinhas legais. Eu gosto de ter moedas dos lugares. Mas aí lá em Guarulhos a gente aproveitou para experimentar o lounge do Nubank novo que tem lá. E lounge hoje em dia tá complicado, porque você chega assim, às vezes eles já falam, ó, não, nem vem que tá lotado, não tem onde sentar. Eu gostei já que o lounge do Nubank já tem uma telinha na frente ali, ó, tem tantas pessoas e tem tantas vagas disponíveis ainda. Uhum. E aí, sei lá, tinha lá 20 e poucas vagas disponíveis ainda, é tipo assim... Se você quer entrar, olha aqui, se tiver ainda esse número aqui, vem, uhum. Senão nem vem. Então foi bom que a gente já viu e é bacana o lounge, bem, bem básico, mas o ambiente é bacana. Tem o barzinho lá, eu nem lembro que drink que eu peguei no bar. Eu peguei algum drink lá que eu não me lembro qual era. E tem as comidinhas, é bacana, foi uma experiência bacana. E aí a gente foi lá pro portão de embarque. E aconteceram... Foi tudo meio que relacionado, eu acho. Mas a gente sentou perto do portão de embarque. E aí veio um funcionário da American Airlines falar com a gente.
Uhum.
A gente estava indo de American. Aí o funcionário veio falar com a gente. E eu já estava pronto para falar com ele. Mas ele só dirigiu a palavra ao Rafa.
Uhum.
Começou estranho. E aí ele fez aquelas perguntas que são claramente aquelas perguntas que, um, ele já sabe a resposta,
uhum.
Dois, a resposta é óbvia, três, se a gente tivesse, o Rafa, no caso, estivesse inventando alguma história, ele iria se contradizer em algum momento nas respostas.
Uhum.
Aí eu já achei meio estranho. E aí eu fiquei esperando o cara perguntar pra mim, né? Porque a gente tava em reservas diferentes. E isso é um ponto importante também.
Uhum.
Ele não perguntou nada pra mim. Enfim, perguntou pro Rafa, não perguntou pra mim. Perguntou,
e ele já chegou
tipo,
no Rafa sem perguntar. Escuta, senhor, já sabia quem era.
Chegou tipo, ah, boa noite, tudo bem e tal. Super solícito, simpático, né?
Tá.
Não foi, né, interrogatório, né? Fala aí, onde é que você vai? Não, né, foi de boa, assim. Ah, vai ficar quanto tempo? Vai, onde que você vai ficar lá e tal? E aí foi engraçado, porque daí ele já perguntou, onde vocês vão ficar?
Aham. Uhum. Né?
E aí eu já comecei a sacar o que estava acontecendo. Tá, já entendi. A gente tá indo junto com reservas diferentes, porque era óbvio que a gente estava viajando junto para qualquer... Tipo, com os dados, eles já conseguiam cruzar que a gente estava viajando junto.
Sim.
E, sei lá no aeroporto, a gente estava o tempo todo junto. Obviamente, a gente está viajando junto. Então, já achei curioso isso, né? Mas beleza. Aí tá, fez as perguntas lá, perguntou onde que ia ficar, quanto tempo, bem básico assim. Aí a gente foi lá embarcar, né, no avião. Aí tinha duas pessoas fazendo o embarque e eu e o Rafa fomos ao mesmo tempo, porque ele foi na pessoa da esquerda, eu fui na pessoa da direita.
Uhum.
Eu tava, daí beleza, fui pro Finger, eu já tava quase chegando no avião, eu olhei pra trás, ué, cadê o Rafa?
Eita.
O Rafa tava junto comigo, por que que o Rafa... Enfim, daí eu continuei indo. E o Rafa não aparecia. E aí eu
falei, uhum.
Tá bem esquisito isso. Fui lá, sentei no avião, no meu lugar, que era do lado dele, e fiquei esperando ele aparecer, né?
O que tá todo mundo pensando? Você não pensou em voltar pra ver se tava tudo bem?
Não, porque eu acho que, sei lá, meio que não é algo que você possa fazer, né?
Tá.
Depois que você passou ali da portinha do Finger, aí também tava cheio de gente. E assim, não ia ser agradável. Eu pensei, não, se daqui 10 minutos ele não aparecer, eu chamo um comissário aqui e pergunto. E se tiver acontecido alguma coisa, eu desembarco e não vou, né?
Uhum.
Mas enfim, aí daqui a pouco chega o Rafa lá e... eles queriam ver a minha mala.
Nossa.
E sabe por quê? Porque ele estava com uma mala praticamente vazia. Porque nós colocamos todas as coisas na minha mala, A malinha da...
Tá.
Como é que é o nome da empresa mesmo, que eu esqueci agora?
Ah, Away?
Away, Away, isso. É. Away, awaytravel.com.
Tá vendo, patrocinadores? Funciona, tá? Gigahertz.fm? Não.
Exatamente.
Patrocínio arroba gigahertz.fm.
Então a gente tinha botado todas as roupas, coisa na minha mala, que é essa, que é um... A gente não despachou bagagem, porque não se teria sido prudente, e quando chegar na volta, vocês vão entender... É, e aí, queriam ver a minha mala porque eles acharam estranho que eu tava com uma mala vazia, né, enfim. Então, eu entendi que a inteligência funciona muito bem, porque eles fizeram certo de verificar, porque era, e eu tinha falado no ADT, eu acho, em off, que ia cair em algum filtro a nossa viagem, porque era uma viagem um pouco estranha, você vendo de fora, assim... Né? Mas aí na hora que você vê ali, a pessoa não tá mentindo, porque tem todas as informações, tem tudo que precisa para comprovar tudo, então é. Mas fizeram certo de averiguar, porque realmente era estranho.
E vocês não. Vocês estavam com mala de mão só, então.
O que também a gente aprendeu que é suspeito. Quando a pessoa vai fazer uma viagem muito longa só com bagagem de mão, é esquisito também.
Sim. Ah, não precisa nem ser muito longa, né? Quando eu tava de mochila, passei pelo México e Estados Unidos, falaram, velho, passa ali, vai. Então não
Eu
tem
já
isso.
fui pra Europa só de mochila e ninguém me parou, né? Mas
E na salinha de Madrid, tinha um pessoal que tava também ia ser investigado lá. Eles estavam com mala 100% vazia. Era uma mala cenográfica só. E era tipo um grupo de pessoas, assim. Aí o Bernardo falou, tá todo mundo vazio, o que vocês estão fazendo aqui? Aí começa a inventar a história. Então, esse tipo de coisa
Isso
é
é
um
uma
red
coisa que
flag,
eles
né?
veem quando tem a gente assistiu Área Restrita, né? E a gente viu que é uma coisa que eles veem assim, tipo, tem mais de uma pessoa viajando que claramente as pessoas têm alguma relação entre elas, mas estão viajando em reservas separadas e muitas vezes tentando aparentar que não estão juntas, né? O que é essa parte a gente não tinha, porque a gente ficou o tempo todo junto.
Sim.
Então, não, claramente não estávamos tentando disfarçar que a gente estava junto.
Então, vocês,
E
no raio-x, alguém viu que a mala estava vazia e já sinalizou para a
bem
empresária, ó,
provável.
dá uma olhada aqui, pergunta.
Bem
Tá.
provável. É, eu acho que pode ter sido isso, sim. E eu acho que é mais suspeito ainda se a mala tá vazia e tá pesada, né? Porque daí. Onde que tá esse peso, né? Tá em algum lugar. Mas no caso dele, era só porque tava vazia mesmo, porque poderia estar tá indo buscar alguma coisa para trazer, né? Que é uma coisa que acontece também. E na volta, eu não percebi nenhum tipo de averiguação do tipo. Eu imagino que é porque já estavam mais do que satisfeitos com a explicação da ida, porque não tinha, né? E a gente vendo esses programas, você vê claramente quando a pessoa tá mentindo e quando ela tá falando a verdade. É muito fácil perceber assim. Isso é batata, né? E também o curioso é que numa situação um pouquinho mais complicada, a gente podia ficar no. Numa situação ainda mais complicada, porque tanto eu quanto o Rafa temos características que fazem a gente parecer nervoso quando a gente não tá nervoso. Porque eu suo muito na testa. Eu tenho um problema de suor excessivo na testa. Então, se tá um pouquinho mais quente, ou se eu andei um pouquinho mais rápido, que às vezes acontece no aeroporto, a minha testa começa a pingar de suor. Então, a pessoa vai achar que eu tô suando de nervoso. E o Rafa tem tremor essencial. Então, a mão dele sempre treme um pouquinho. E aí podem achar que ele tá tremendo de nervoso. Então já pensou os dois lá, eu suando, ele tremendo, pronto, né? Vamos pra cadeia. Mas enfim, não, acho que na hora ali as informações é que valem mais, né? Nesses casos. Mas foi interessante ver isso acontecendo na prática. E aí o que eles fazem é justamente, geralmente tem dois fingers no ali onde embarca voo internacional. Aí eles pegam, embarca primeiro a classe executiva. E aí aquele finger fica sobrando. Então quem eles querem averiguar, eles chamam para aquele finger para ficar ali reservado e tal, para não ser algo constrangedor, e aí conversa com a pessoa ali, vê a mala e se tiver tudo bem, já manda embarcar. Se tiver alguma coisa estranha, daí leva para salinha.
Pior que nessas situações você não pode nem falar. Eu já entendi o que você está desconfiado. Que a pessoa fala, como é que você já sabe? Como é que você está tão ligado?
Não,
Eu vejo
deixa
aeroporto restrita,
quieto.
não. Finge a surpresa, vai com o script. Se
Exatamente.
você já entendeu, guarda para você.
Tô passada,
Vai com o
chocada.
fluxo. É, exato.
Não pode, não. Faz de conta que você tá super. Finge a surpresa, né?
Exato.
Aí, beleza, voo pra Nova York, é um voo normal pra Nova York, umas 10 horas por aí. E aí, lá em Nova York, eu tava curioso pra ver como é que seria a imigração, né? Porque o país tá numa situação estranha, pra dizer o mínimo. E foi bizarramente amigável a imigração. O cara, super gente boa, fez brincadeira com o Rambo, que até hoje é a segunda vez que acontece. A primeira vez foi na Itália. Uhum. É a segunda vez que isso acontece. Mas o cara tava super de boa, assim, super de boa. Tudo bem que a gente falou que era conexão, e aí já facilita, mas ele nem pediu para ver o cartão de embarque, que nas outras vezes que eu fiz conexão nos Estados Unidos, eles pediam para ver o cartão de embarque. Nem pediu para ver o cartão de embarque, e 5 segundos, assim, super rápido, não perguntou, o que que vocês são um do outro, que sempre pergunto, nada, tá bom, beleza, boa viagem, Rambo, que legal, você joga futebol, não, tá bom, vai, valeu, só isso.
Que
só
beleza,
isso.
Hein?
Pois é, aí a gente vai falar depois da imigração da volta nos Estados Unidos, que foi no Texas as coisas são diferentes. Aí aconteceu outra coisa. A gente que voa, né, com uma certa frequência, já, ainda mais quem gosta de aviação, fica prestando atenção nos procedimentos, né? Então, o que acontece antes do pushback do avião? Portas em automático, cross-check, beleza, o avião começa a dar volta, a dar ré, né, com a ajuda do carrinho lá. Aconteceu isso. Aí, daqui a pouco, eu percebi que parou, né? O avião parou. Eu não tinha visão da janela porque eu tava naqueles assentos da fileira do meio, né? Eu peguei aquele do meio, o mais da frente, no galley, como é que chama? Aisle, né? No corredor. Que tem um espacinho maior pra perna e tal, bem mais confortável. E aí, eu vi que parou, então, mas eu não conseguia ver pela janela onde que tava o avião. E aí, daqui a pouco, eu ouço o anúncio portas em manual. Eu pulei a viagem e já chegamos?
Severance.
O que aconteceu? E aí, eu entendi o que tinha acontecido, porque eu vi um comissário falando com o outro. Algum passageiro tinha esquecido uma bolsinha, uma necessaire, uma coisa assim, com medicação que precisaria tomar durante o voo,
tá.
E daria muito ruim se essa pessoa não tivesse essa medicação. Então deu tempo de avisar e aí, não, vamos voltar e vamos pegar, porque senão vai dar ruim. E aí fizeram isso, alguém foi lá, buscou rapidinho, trouxe e aí foi embora. Eu nunca tinha visto isso acontecer, mas é que era um voo de 14 horas. Então, se faltar alguma medicação que a pessoa precisa nessas 14 horas, pode dar muito ruim. Então, melhor atrasar ali uns 15 minutos do que ter que fazer um pouso de emergência.
Exato.
Depois.
No Guam. Você falou assim, você falou, como assim? Chegou no medicamento. Eu falei, então tá, ok. Aí é justificado.
Eu acho que, sei lá, se alguém tivesse esquecido o MacBook no celular... Não.
Não, claro.
Azar
que não.
O seu. Agora, nesse caso, né? A falta de um notebook não vai causar um pouso de emergência. A falta de um medicamento vai.
100%.
Então, voo de 14 horas. Nunca tinha feito um voo tão longo. Foi o voo mais longo que eu fiz. Eu até comentei com o Rafa: será que é um dos voos mais longos que tem, 14 horas? E ele foi ver, e não, tem voo de 18 horas. Então, 14 horas não é tão longo. É longo, mas não é dos mais longos. É pelo menos 4 horas menos do que os mais longos que tem. E aí tem algumas diferenças no voo de 14 horas que eu reparei. Primeiro que são 3 refeições, não são só 2. Então, no começo ali tem uma jantinha, no meio tem uma coisinha mais, um lanchezinho assim, e no final tem um café da manhã, porque era um voo noturno. E ao longo do voo, tem snacks à disposição na galley. Você pode ir lá e pegar, tem um amendoinzinho, um negocinho, né? Porque são 14 horas, né? Então, é bom ter ali. A gente tinha levado uns negocinho nosso também. Não dormi quase nada nesse voo também. Não tinha dormido no voo de Nova York também. Se eu dormi 2 horas, foi muito. Porque eu dormi na classe econômica. E tem um detalhe...
Nova York foi qual que foi noturno, qual foi diurno? Quer dizer...
Os dois,
tudo, né?
Porque, no fim das contas foram os dois. E no, de Nova, no voo de Nova para Nova York teve a janta e o café da manhã. Mas aí, uma coisa que eu reparei também, e aí primeiro eu tinha achado que isso era coisa pelo voo ser muito longo, mas antes da gente receber a primeira refeição, antes de cada refeição, na verdade, vinha a toalhinha quente pra limpar a mão. O que eu só tinha visto até hoje na classe executiva, na econômica eu nunca tinha visto. Mas vinha a toalhinha quente. E aí eu achei que era por ser um voo longo. Daí eu aprendi, lá no Japão eu aprendi que não. É porque no Japão existe esse hábito.
Eu ia comentar, porque é pro Japão.
Exatamente.
Mas ia ser como piada, não como verdade. Olha,
não, mas
legal.
Não é. E inclusive isso é uma coisa, quem nunca, talvez não fez muitos voos internacionais ou não fez nenhum, os voos eles são adaptados pro destino. Uhum. Então assim, quando você tá indo de São Paulo para Nova York, no voo, a alimentação é uma comidinha mais genérica, assim, tipo, Estados Unidos, comidinha italiana, alguma coisa assim, uma massinha, um bifinho. No voo de Nova York pra Tóquio, a comida já era mais japonesa. Tinha uma carninha lá com temperinho japonês, né? Aí o outro, acho que era um ramen também, bem gostoso, inclusive. Então já vinha, né, o hashi junto pra você, se você come de hashi, já vinha o hashi. Então eles adaptam, né, o voo pra ser, né, como vai ter provavelmente bastante japonês no voo que tá indo pro Japão, então o voo é, entre aspas, japonês. E aí também, né, os anúncios no voo eram em inglês e japonês. Do Brasil pra Nova York era português e inglês. Então eles vão adaptando as coisas, o que faz todo sentido.
Sim, a primeira vez que eu notei isso foi quando eu fui pra Alemanha e serviram, tipo, um Wurst no voo. Eu falei, olha, ok, aquela batata que eu acho horrível, aquela batata maçuda, só que meio seca juntos. Isso não é pra mim. Mas quando veio lá o Wurst, eu falei, olha só, tá ok, né? Tem essas adaptaçõezinhas, não é nem cultural, é de costume, né? Da maior parte do público, né? Faz total sentido.
Eu tenho uma coisa que eu sei que muitas pessoas não têm, que eu gosto de comida de avião. Assim, eu acho uma comida boa, geralmente, porque é uma comida bem feita, quem elabora são chefes bons e é tudo feito com altíssima padrão de qualidade, até porque se não for e fizer mal pra alguém, é terrível, porque não pode acontecer isso num voo, e inclusive os pilotos comem a mesma comida que os passageiros, então, só que eles não podem comer a mesma comida, existe essa regra, porque, né, se tiver alguma coisa errada, os dois vão passar mal.
Olha,
então,
pode crer.
Geralmente é o capitão que escolhe.
Um come o frango, outro come pasta, é isso?
É, exatamente.
Então... É que por muito tempo foi o clichê, né, comida de hospital e comida de avião, mas... Nos dois, ainda mais nesses hospitais agora, que é tudo hospital boutique, com serviço de hotelaria forte e tal, todo mundo contrata um chefe de renome pra fazer um cardápio decente. Antes podia até ser, né? Uma sopa fria e um frango duro, mas agora já tá bem diferente isso, né?
Se eu tivesse a opção de a minha comida da semana ser comida de avião, que já tá pronta ali, eu só boto no micro-ondas, que neles fazem no avião. Eu não sei se é micro-ondas, acho que é um forno normal. Porque eu não sei se você já viu algum vídeo de como é preparada essa comida, mas
não.
São warehouses gigantes, né, e eles preparam. E aí a comida fica pronta, ela é montada no negocinho ali, e ela vai para um negócio que congela instantaneamente a comida.
Ah, que legal.
Então é freeze-dried, assim, ela fica perfeita. E aí já vai pro avião e lá eles botam num forninho que aquece e ela fica perfeitinha, né? Aí
interessante
tem algumas...
que aí não fica bifásico, né? Se for a comida mais oleosa, coisa assim, acho que não deve dar tempo de separar.
Não,
interessante.
E claro, aí tem certas coisas que eles não fazem pra comida de avião. Por exemplo, você nunca vai ver batata frita na comida de avião, porque não tem como, né? Então, isso não vai ter, mas... No geral, eu gosto de comida de avião, porém a gente teve uma experiência ruim nessa viagem, que foi na refeição do meio, que é mais um lunch, né? Eles serviram um sanduíche. Ok, sanduíche, maravilha. Era um sanduíche de presunto com queijo, bem básico. O sanduíche estava congelado.
Ah, não?
No meio.
Putz, aí não dá.
Eu acho que é um sanduíche que é preparado desse jeito lá, que é pra ser aquecido antes de ser servido, porque eu tenho quase certeza que eu já comi esse sanduíche aquecido, e era uma delícia.
Uhum.
Só que aí ele veio gelado. Um sanduíche gelado, ok. Comemos um sanduíche gelado sem problema. Mas congelado não dá.
Congelado não.
Não dá.
Não.
Ele tava assim, aí eu comi na... Eu tava, comecei a comer ele, tava bom, porque nas beiradas ele não tava congelado. Tava maravilhoso. Quando chegou no meio... É muito horrível, muito horrível. É. Eu não textura, quero ter essa experiência não. nunca mais. Tô terrível, fora. Terrível.
Uhum. E o voo foi por onde?
Ah, eu nem lembro.
Foi por cima, pela esquerda, pela direita, tipo, cruzou os Estados Unidos, foi por cima, contornando a Rússia, foi por baixo, passando
eu
por África e Ásia.
Foi por cima, cortando os Estados Unidos, foi pelo outro lado, no caso. Uhum. Posso verificar isso e no futuro eu confirmo, mas eu tenho quase certeza que foi isso.
A gente lança o follow-up do lado B com 18 segundos.
Uma outra curiosidade também foi que tinha um comissário famoso nesse voo e era justo o que estava responsável pelo setor que eu estava ali. Eu vi ele, eu pensei, eu já vi esse cara em algum lugar, assim. E é um cara que chama atenção, que é um cara bonitão, assim, e tal. De onde eu conheço esse cara? Aí, depois o Rafa me contou, a gente já tinha visto vários vídeos dele no TikTok. Ele é TikToker, o comissário. E ele é famoso porque ele é poliglota. Pelo menos, comissário poliglota, mas ele fala muitos... coisas de comissário em muitos idiomas e fala bem. Então, não é aquele inglês de comissário, é um inglês bom. E ele fala japonês, espanhol, francês, ele fala
inglês
muitos
de comissário
idiomas.
Vai irritar muita gente.
Pois é. Então, ele fala muitos idiomas. E aí, eu vi ele fazendo o speech lá em japonês. Parecia muito bom, porque eu não falo japonês, mas o sotaque parecia perfeito. Então,
uhum.
E o cara é gente boa, atendeu a gente super bem, então não é só famoso, ele realmente é um bom comissário. Aconteceu uma coincidência engraçada, eu botei... Geralmente eu ouço música em voo, aí se eu tô realmente, tipo, se eu percebo que eu não vou conseguir dormir, eu escuto algum podcast, assisto algum vídeo. Nesse voo eu assisti toda a série Adolescência.
Aham.
Assistindo esse voo, assistindo no iPhone, não é a tela mais adequada, mas deu pra assistir legal e gostei muito da série, inclusive.
Sim, sim, sim.
Então, nesse voo eu tive tempo de assistir a série, mas aí no final do voo eu coloquei a minha playlist de favoritos do Apple Music pra tocar e deixei tocando lá. E aí na hora que estava pra pousar o voo, começou a tocar Green Green, a versão daquela banda japonesa. Não podia ter sido mais perfeito.
Excelente.
Muito bom.
Muito bom.
E não foi a única coincidência que aconteceu ali na chegada. A gente foi fazer imigração. Imigração no Japão... Enfim, você e os ouvintes vão perceber ao longo da conversa que o Japão tem um capricho com as coisas. E... parecia que a gente tava na Disney, assim, a imigração no Japão. Não parecia que a gente tava na imigração. Porque é um clima, assim... Claro que a gente tava também feliz de ter chegado, né, aquela coisa. Mas é um sonho viajar pro Japão. Mas, pô, é muito, assim, não parece que você tá fazendo um procedimento oficial, aquela coisa chata. E aí teve um detalhe, assim, que pra mim foi... a cereja do bolo, que aí era uma fila gigantesca, a fila era gigantesca, o que também combina com a Disney, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas a fila era gigantesca, mas bem organizada, e andava rápido também, e aí, quando você faz imigração lá, eu acho que pela primeira vez, talvez nas demais você não precisa fazer, mas você bota o dedinho lá, né, digital, na maquininha. Nesse caso... tinha as guaritinhas lá com a pessoa que fazia esse procedimento, tira foto e bota o adesivinho no passaporte. Não é carimbo que eles botam, é um adesivinho. E aí tinha uma outra fila separada que eu acho que eles abriram para agilizar, que aí era só uma pessoa com essa maquininha que faz a captura ali, que eu acho que era para você só fazer essa parte rapidinho ali, para depois só botar o adesivinho no passaporte. E beleza, porque entrevista não teve. Assim, não perguntaram nada, foi só... provavelmente eles já sabiam, né? Eles são japoneses, eles são mais inteligentes que a gente. Mas o engraçado foi assim, quem tava na maquininha ali era uma japonesinha bem pequenininha assim, super sorridente, super simpática. E aí, quando eu botei o passaporte na maquininha, que vocês primeiro escaneavam o passaporte, imediatamente ela tava em inglês e japonês, se eu não me engano. A maquininha ficou em português.
Oh, legal.
Em português do Brasil, quando eu botei lá o passaporte. E aí, no final, a japonesa vira pra mim e fala, obrigado. Cara, eu quase que eu aplaudi, né? Muito bem, parabéns, Japão.
Nossa, muito bom.
Eu acho que foi o lance dela falar obrigado foi só comigo, porque eu perguntei pro Rafa e ele falou que a pessoa que fez com ele não falou nada. Então, talvez
fez um monte de perguntas sobre a minha mala e mandou.
Coitado. foi punido com a mala vazia. A gente já combinou que na próxima a gente não faz isso, a gente leva as duas malas e deixa espaço e aí na volta consolida tudo numa só. Foi faz burrice, sentido. Na real, já podia ter feito isso na ida, não sei porquê.
Mas como é que é pensar nisso?
Deveria ter pensado, porque a gente assiste a série lá, né? Mas enfim.
Tem isso.
Enfim, foi esse atendimento maravilhoso. E na fila ainda, antes de chegar nessa parte da maquininha, tem um cara que chama Mark Villacampa. Mark Villacampa, porque é espanhol, né?
Uh-huh.
E esse cara, ele tem a habilidade de spawn onde eu estou, do Neida, assim. E não é que ele apareceu do Neida. Cara, assim, já várias vezes. Ele trabalha atualmente no Revenue Cat. Ele já trabalhou no Lyft, trabalhou já em várias. Ele faz o mesmo que eu, ele é programador.
Tá.
E ele é da Espanha.
Compartilhado, né?
Exato.
Tipo, que jogou no Palmeiras. Sempre que você viaja, você encontra o cara.
Mas é muita coincidência, porque não é assim, eu encontro ele na conferência, eu encontro ele em algum lugar aleatório. Eu já encontrei ele em São Paulo, eu tava em São Paulo, eu não tava em São Paulo pra uma conferência, eu nem lembro por que eu tava em São Paulo, mas eu tava em São Paulo e eu encontrei ele em São Paulo. Qual é a chance disso acontecer? E eu não tava, sei lá, na loja da Apple, foi num lugar aleatório, acho que num restaurante de São Paulo, do nada... Pum, Mark Villacampa, do nada. E aí também, aí às vezes em conferências, mas geralmente não é na conferência em si, isso que é engraçado.
Uhum.
E aí lá foi assim, a gente tava lá, chegamos e tudo mais, tava na fila, aí tinha várias filas merging, assim, nesse ponto a gente tava. E na hora que a gente tava passando, chega ele na fila do lado que tava merging na nossa fila.
Uhum.
Qual é a chance disso acontecer? É muito bizarro.
Aí
muito
bizarro. Eu vou oficializar como coincidência.
Foi, então, mais uma vez, e aquela coisa tipo... Não, você tá de sacanagem comigo que você tá aqui agora, nesse momento. Muito engraçado. Mas vamos ver qual vai ser a próxima aparição aleatória de Mark Villacampa.
Né?
Mas enfim. Daí foi legal que a gente tinha companhia na fila. Beleza, pegamos nosso transfer.
Você falou de companhia na fila, eu acho que depois... De 70 mil horas voando, a última coisa que eu ia querer ia ser companhia na fila, pra ficar, eu queria ficar quieto, coletando meus pensamentos e torcendo pra chegar rápido no hotel. Como é que tava o cansaço mental e físico desse rolê todo?
Eu tinha tomado remédio do TDAH, então eu tava um pouquinho mais acordado nessa hora, porque a gente chegou lá, era umas 2 da tarde. Ali pelo meio-dia eu tomei o remédio, porque o efeito dura umas 8 a 10 horas, mais ou menos. Eu pensei, eu vou tomar agora, que daí, pelo menos eu vou estar um pouquinho mais atento ao longo do dia e posso navegar as questões burocráticas que a gente vai ter que lidar. E eu deixo o Rafa quietinho ali na dele, só sofrendo, coitado, né?
Uhum.
Porque, assim, não é que... Ah, vou levar uma anfetamina pra viagem pra eu não dormir. Não, não é assim que funciona, né? Mas assim, eu tava morrendo de sono, mas pelo menos eu conseguia ter um pouquinho de energia pra fazer as coisas. Mas eu confesso que eu fiquei, em parte, muito feliz de encontrar o cara lá e, em parte, pensando, vou gastar energia batendo papo com ele aqui agora, que eu posso precisar depois.
Sim, é isso que eu pensei. Tá, mas ok. Então você tava sob controle, beleza.
Tava relativamente bem. Era cedo ainda, então a gente já tinha acabado de chegar. Mas, beleza, a gente pegou o nosso transfer, fomos lá pro... O transfer também é muito engraçado, porque daí isso a gente percebeu ao longo da viagem também. O japonês, ele, no geral, não fala inglês, mesmo em Tóquio. Ele entende... até, mas eles usam muito comunicação não verbal. Então, o carinha que era o nosso motorista do transfer, ele não falou uma palavra. É só, tipo, só sorri assim e aponta. Ou faz assim, né? Levanta a mão assim, tipo, espera um pouquinho. E foi só nisso, né? Sempre sorridente, né? E tudo mais. Aí fomos pro hotel, aí chegamos no hotel pra fazer o check-in, era uma maquininha. Aí, opa, estamos no Japão, né? Aí, detalhe, na imigração lá pro Japão, pra fazer parte de aduana também, você já, antes de ir, você já entra num site, faz um cadastro, declara o que tem que declarar e leva um QR Code junto. Eles só leem o QR Code e você passa. Então é o país do QR Code. Chegamos no hotel, aí fui na maquininha lá fazer reserva, aí... Obviamente, na maquininha já dava pra botar lá, em inglês, maravilha. Fui fazendo lá, e aí tinha um campo que era que eu não tinha entendido direito, que era tipo local de residência, alguma coisa assim. E aí eu botei Brasil. Pensei, tá, deve estar perguntando o meu país de residência. Aí, quando passei tudo lá, chegou no final, confirmei. Aí, daqui a pouco, começa uma vozinha, hello, hello, here. Eu olho pra tela e tem uma japonesa na tela falando comigo, ao vivo. Foi a primeira vez na vida que eu vi um erro de validação humano, assim. E aí ela explicou, não, é que tinha que botar o seu endereço, não o país. Aí, tá, daí... E daí ela fez algum, pode crer lá, que voltou pra tela do endereço. Eu botei a tela do endereço, botei o endereço certinho, confirmei, e aí ela agradeceu, deu tchau e começou a imprimir os negocinhos ali.
Nossa,
Japão.
Que doido.
Não tem outra explicação. Porque tipo, a parada mais automatizada de check-in que eu já vi na minha vida, mas aí quando tem algum problema, aparece uma pessoa do Neida na sua frente ali, falando com você.
E aí eu penso em duas coisas, né? Primeiro que é um país que recebe, eu vou chutar aqui com base em nada, a maior parte de turistas que não tem ideia de como falar o idioma. Turista já é perdido, naturalmente, porque todo sinal que tá chegando no cérebro é novo. Ainda mais no Japão, que você não entende nada, pegou um voo super comprido, né? Então, o tanto de gente enrolada na vida, que tem que fazer a hora de fazer a imigração, o transfer, fazer check-in no hotel, tá todo mundo pudim, né? E, além disso, da barreira do idioma e de estar perdido, todas as situações são de tem que ser... Vamos aí, linha de produção, né? Passar a maior parte... Então é isso, né? O cara do transfer já sabe que não vai conseguir conversar com ninguém, não vai confirmar nada com ninguém, então smile and wave, seja agradável, seja educado, como geralmente o pessoal é no Japão, e vambora. Hotel, mesma coisa, né? Deixa tudo automatizado. Se precisar, meia dúzia de pessoas ali à espreita, se precisar intervir, né? Mas se não precisar...
Sim, deve ter um escritório no país inteiro que atende todos os hotéis dessa rede. A pessoa tá lá na PQP em algum lugar e só... apareceu aqui um negocinho. Exato. Que eu preciso intervir. Vou lá, né?
Materializa ali.
Tanto é que tem um café lá que você é atendido por robôs e os robôs são controlados por pessoas, né? E aí, se eu não me engano, até são pessoas deficientes que não conseguiriam trabalhar presencialmente. E aí essas pessoas te atendem como robôs e controlam o robô e fala com você
e
tudo
legal.
Mais.
Nossa.
Pois é. A gente não foi nesse... Né, infelizmente, mas na próxima a gente vai.
Tem o lance desses robôs humanoides todos, que uma parte do que estão vendendo como serviço é isso, é segurança remota com a chance de alguém, do outro lado, assumir o controle do robô para ter mais autonomia de para onde está olhando, para onde vai, a interação, né, intervir se precisar, fazer um choquinho ali em alguém.
Sim.
Então, essa segurança remota.
Esse hotel que eu estou falando foi um primeiro hotel que a gente reservou para os dias anteriores à conferência, porque a conferência, o hotel da conferência não tinha disponibilidade para essas datas. E eu fiquei até feliz que não tinha, porque mais tarde eu vou falar sobre... Eu descobri o preço da noite no hotel da conferência e não é barato. Então eu fiquei feliz que não estava disponível, que a gente ficou nesse hotel que era bem muito mais barato e um hotel bom também, que era o Hotel Mets, Tachikawa. Tachikawa é a região onde foi a conferência. E o mais interessante é que esse hotel, ele basicamente fica na estação de metrô. Ele fica na estação de metrô. Uhum. Outra coisa curiosa, as ruas lá têm andares. Então, tipo, é uma rua e aí, principalmente por ter a estação de metrô, essa rua tem dois andares, que tem o andar da rua normal e daí tem o andar de cima, que aí você já tem acesso aos locais onde você vai embarcar ou desembarcar do metrô. E aí tem um monorail lá também, que a gente não chegou a usar, mas o metrô a gente usou bastante. E era muito prático o hotel por ser perto do metrô, pra gente que queria, sim, passear, pô, sai dali, 10 metros, tá entrando no metrô, muito bom. Na plataforma, né? Até chegar no metrô demora um pouco mais, mas enfim. E aí tinha... E isso eu senti falta nesses hotéis que a gente ficou. Eu não sei se tem hotéis que são diferentes, mas... E eu não sei se isso é comum de todos os hotéis lá. Mas não tem aquele café da manhã de hotel que a gente costuma ver, que é aquele buffetzinho, que tem as coisinhas ali, né, que você pega. Lá, esse primeiro hotel, ele tinha uma parceria com alguns cafezinhos ali do complexo onde ele fica, que tem um monte, porque é numa estação de metrô. E aí você podia pegar um cupomzinho lá que você escolhia onde você queria usar. E não tem motivo nenhum pra pegar esse negócio desse cupomzinho, porque o cupom vale dinheiro, então você chega lá e você paga usando o cupom em vez de pagar usando dinheiro. Então, não faz diferença, mas já tava incluso no pacote, então pegamos. E aí a gente foi em dois cafés, um deles era mais à la carte, você pedia lá um negocinho e eles te serviam, e o outro era mais estilo buffet mesmo, que aí você servia as coisinhas que você queria e depois passava lá e pagava. E aí eu já vi também, quando tem esses bufezinhos de coisa no Brasil ou em qualquer outro lugar, geralmente tem um negocinho ali, tem uma pinça do lado. Você pega, se serve e deixa a pinça ali. Nesse não. Tem as pinças e você pega a sua pinça, que você vai usar só pra você. E aí, no final, lá, você entrega quando você vai pagar, que daí, provavelmente, eles já higienizam e devolvem lá. E isso já entra nas minhas observações gerais aqui. Existe uma questão de muitos gringos que vêm pro Brasil de comentarem que o brasileiro é muito limpinho.
Uhum.
E eu concordo, o brasileiro, no geral, é bastante higiênico. Mas o japonês, meu filho, se o brasileiro é limpinho, o japonês é 10 vezes mais que o brasileiro. É tudo, assim, a higiene é absurdamente levada a sério lá. Eu nunca vi banheiros públicos tão limpos na minha vida.
Higiene social, eu acho que é higiene individual. Tinha almoço, escova o dente no banheiro da empresa. Lá é a estrutura higiênica social coletiva tem mais atenção, né?
Exatamente. Então, assim, cara, banheiro da Disney, absurdamente limpo. Banheiro da conferência, absurdamente limpo. Banheiro do hotel, nem se fala, né? Mas, assim, qualquer banheiro que você vai lá é absurdamente limpo. Todo banheiro... Eu achava que a privada japonesa, né? A gente vai falar mais da privada depois. O test drive da privada. A privada japonesa... eu achava que aquela privada toda tecnológica e tal era só em hotel que tinha, mas aparentemente todo lugar que eu fui lá tinha a privada absurdamente tecnológica. Então, tudo bem que assim, eu fui em hotel, banheiro do local onde era a conferência, banheiro da Disney, então são locais high profile, digamos assim. Não sei, sei lá, banheiro de rodoviária, será que tem? Eu não sei, porque eu não fui numa rodoviária pra saber. No banheiro do aeroporto tinha também, privada tecnológica. Então, é um absurdo e sempre tudo muito limpo. E é bem como você falou, esse lance da higiene social. Por exemplo, uma coisa que eu reparei lá que eu reparei que não tem, que tem pouco. Lixeira. Não tem lixeira a cada 5 metros. E qual é a desculpa que todo brasileiro médio dá quando você reclama de lixo na rua e tal? Ah, é porque não tem lixeira. Se não tem lixeira, você leva o lixo com você e quando você chegar numa lixeira, você joga. Que é o que eu faço, pessoalmente, porque eu sou uma pessoa educada. Então, se você que tá ouvindo aí fica dando desculpinha de não ter lixeira pra jogar lixo na rua, para com isso. Não é desculpa. Porque no Japão não tem lixeira e as pessoas não jogam lixo na rua.
Uhum. Lembra, acho que foi na Copa do Brasil,
sim,
que virou notícia, os japoneses limpando a arquibancada, recolhendo lixo. Ah, mas vamos recolher. Falo, não, é o meu lixo, eu vou levar, eu descarto.
Isso então, eu comentei com o Rafa também, tem muito essa cultura do cada um cuida do seu. Então, assim, você comeu lá no lugar que te serve uma bandejinha, um negocinho... Cada um leva a sua bandejinha lá no lugar designado. Tudo bem que aqui no Brasil também, você vai comer no lugar, tem lá o lugar pra você deixar a bandejinha, mas tem muita gente que não leva a bandejinha.
Sim, sim.
E lá no Japão, todo mundo leva a bandejinha porque todo mundo é educado. Porque se você não leva a bandejinha no restaurante, você é mal educado. Estou falando aqui. Então, assim, leve, né? Mas é lá, cara, é tudo assim. E aí, o lixo todo separadinho também, reciclável, aí... Isso também lá tem em todo restaurante, e aqui no Brasil não, e eu gostaria que tivesse. Que é um lugar designado para você despejar, tipo, gelo do copo. Você vai lá jogar as coisas, devolver a bandeja, jogar as coisas no lixo, tem um negocinho pra você jogar líquidos, né? Daí você joga o gelo, joga água, joga qualquer coisa. Isso muitas vezes não tem aqui e faz falta. Então fica a dica aí pros restaurantes colocarem também. Todo restaurante, a gente vai no Tantã, em São Paulo, eles te dão o guardanapinho, o lencinho umedecido, né, pra limpar a mão. Lá isso é padrão, todo restaurante, né, tem o lencinho umedecido. Alguns maiores, outros menores, mas todo restaurante traz isso pra você limpar a mão antes e depois da refeição. Tô vendo aqui. Aí vamos ao mundo, né, ou ao Japão, né, começamos a passear. No domingo, a gente ainda não tava 100%, né? No domingo, a qualidade do meu sono segundo pillow foi 85%. Tá bom, né? Mas a gente tava sentindo um pouco ainda aquele cansaço da viagem. Os olhos ainda um pouco vermelhos. Inclusive, essa época do ano, que é primavera lá, o ar é mais seco do que eu imaginava. É bem seco lá, e isso me atrapalhou um pouco. Eu acho que foi pior do que qualquer jet lag, assim, porque eu sofro bastante com ar seco, porque aqui em Florianópolis é sempre 70% super úmido, e aí lá era abaixo de 50% quase todo dia, e então isso incomodou bastante. Aí as minhas amígdalas começam a incomodar, tem que ficar tomando água direto, o olho arde um pouco. Então, isso me atrapalhou um pouco. Mas, enfim, pegamos o metrô. E aí, o metrô, ele é complexo. Mas depois que você pega o jeito, assim, levou umas 2-3 viagens pra gente pegar o jeito. E eu percebi, eu tive a impressão que lá o Apple Maps é melhor pra metrô do que o Google Maps. Eu não sei se a informação necessariamente é melhor, mas na verdade eu acho que é sim, porque o Apple Maps, talvez o Google Maps tenha isso, mas a interface é tão complicada que ele não consegue mostrar. Mas o Apple Maps, ele é fantástico para você ver, tá, eu quero ir desse lugar para esse lugar. Daí ele já mostra as opções que você tem, e aí você consegue ver exatamente onde está o trem. O trem tá esse aqui que você vai pegar, tá na estação tal, então ele vai estar aqui daqui X minutos, exatamente tal hora ele vai estar aqui. E isso ajuda muito a você pegar o certo, porque daí é só você ver o que parou no horário que era pra parar o seu, e aí no lado do metrô lá sempre tem a telinha com qual é a próxima estação que ele vai parar, e aí você confere pela próxima estação, tá, essa é a próxima estação do trajeto que eu vou fazer, então... Bora nesse. O que você tem que tomar cuidado é pra não pegar o que para em todas as estações. E a gente cometeu esse erro 2 vezes.
Putz, fiz em Nova York isso.
E teve gente da conferência também que mandou no grupo dos speakers lá. Putz, gente, desculpa, eu vou me atrasar um pouquinho porque eu peguei aqui por engano o que pinga, passa pinga em todas as estações. Nossa, não, isso é terrível. Terrível, terrível. E aí a gente aprendeu depois que o que você tem que pegar aqui é o que... Porque é engraçado, porque ele chama, sei lá, Rapid tananã. Mas o Rapid para em todas as estações. Pra mim não faz sentido. Rapid tem que ser Rapid,
claro,
né? Mas aí o que você tem que pegar é o Special Rapid.
Good, better, best, né?
Isso, fica a dica pra quem for pra lá. Olha nas telinhas que tem na plataforma, o Special Rapid, ele fica com um fundinho azul. Ele é azulzinho ali. Então, esse que é azulzinho é o que você tem que pegar. Aí, no metrô também, o pessoal faz fila para embarcar. Então, tem os desenhinhos no chão, onde cada portinha do trem vai parar. E as pessoas já ficam numa filinha esperando que vai entrar ali. Esperam bonitinho todo mundo sair antes de entrar. E já fazem a fila. E aí tem também os green cars, que tem um trevinho de quatro folhas na lateral e no desenho no chão ali também, que aí esse green card você precisa de um ticket especial para poder usar. Esse a gente não chegou a usar, que aí é aquele que tem as poltroninhas, estilo ônibus, bonitinha, bem tá. Mais confortável, né? Mas aí você paga um pouquinho a mais para usar esse green card. Se eu fosse ficar mais tempo lá, eu com certeza iria usar esse green card, porque o metrô é muito lotado, e aí às vezes... Teve vezes assim, que a gente entrava juntos no metrô, ficava perto um do outro ali, até o final da viagem a gente já não tava mais perto um do outro, porque ia entrando gente e eu fui engolido por japoneses lá, né? E teve algumas que chegou ao ponto assim daquela lotação de você não conseguir se mexer. Aí tá. Ficou bem desconfortável. Então, fica a dica também, o metrô é bem lotado.
E o quão preparado ele é para turistas gringos? O quanto bem depende preparado. De você usar um tradutor no telefone e o quanto é sinalização normal, que ele sabe que vai ter muito gringo lá ocupando mais tempo do metrô se pegar pro lado errado.
Não precisa usar tradutor no metrô.
Ah,
tudo
legal.
Tem japonês e inglês. Na própria plataforma tem a voz que anuncia o próximo trem na plataforma tal, é o trem tal para tal lugar. E aí fala isso em japonês e em seguida em inglês.
Uhum.
Dentro do trem fala, próxima estação, estamos chegando, tal, 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 fala em japonês e em seguida fala em inglês. As telas têm a informação em japonês e a informação em inglês. Então, não precisa de tradução, já está tudo traduzido para você.
E estação lá passa múltiplos trens para múltiplas linhas, como se fosse ponto de ônibus, né? Não é uma estação só da linha roxa que vai daqui para lá e de lá para cá e pronto.
São várias linhas, aí tem a que a gente mais pegou foi a Chuo Line, que é laranja, se eu não me engano. Chuo não é laranja, tá? Só pra deixar claro, é o nome de um negócio lá, mas a linha é laranja. E aí você olha lá na estação e ele indica nas plaquinhas pra qual plataforma você vai que tem aquela linha, e são várias plataformas. Todas as estações que a gente passou tinham várias e várias e várias plataformas. Eu acho que essa foi a parte mais difícil, assim, foi navegar para chegar na plataforma exata que a gente precisava, porque algumas são mais longe, tem que meio que sair da estação e entrar por outro lugar. Então, isso é um pouquinho complexo. E outra dica que eu dou também, que eu percebi, que eu acabei sendo o nosso navegador de trens lá. Por quê? Porque o Rafa ficava se guiando pelo mapa no celular. Mas não dá. Para você achar aonde é a plataforma, não adianta você ir pelo mapa. Você identifica direitinho qual é o trem que você vai pegar, qual é a linha, qual é a cor, a letra, o formato da placa, e segue as placas. Não segue o celular. E aí foi isso que eu fiz. Eu aprendi que seguir as placas era o que funcionava e passei a seguir as placas. Aí nós fomos para Shibuya, que é a região lá mais badalada. E aí tem aqueles letreiros gigantes, coloridos, e é bem loucura, assim. Fomos numa loja da Nintendo, que tem lá, na loja do Pokémon. Isso tudo no domingo. Foi um erro. Não vá no domingo. Não dava pra andar dentro da loja. Lotadaço, assim, impossível. Eu dei uma olhadinha rápida na loja da Nintendo, falei, nope, saí. Aí a gente entrou na loja do Pokémon lá, aí o Rafa ficou na loja do Pokémon, eu falei, nope, e saí da loja do Pokémon. Fiquei lá fora esperando. E aí a gente combinou de ir de novo na segunda-feira, que daí ia estar um pouquinho menos cheio, ia dar pra... Porque o Rafa também não conseguiu comprar muita coisa, porque quando você não consegue nem andar dentro da loja, como é que você vai comprar um negócio? E tinha uma fila gigantesca pra pagar na loja do Pokémon. Então, a fila do caixa era gigante. E, aliás, isso também tem muito lá, qualquer fila muito grande, tem alguém com uma plaquinha, aqui é o final da fila. Tipo...
Ah.
Qualquer lugar, assim, é batata, vai ter alguém. Isso eu achei bonitinho.
Mas alguém funcionário
também,
né? Que vai passando a plaquinha pro último que chegou na fila.
Não, um funcionário mesmo.
Ah, ok. Tipo banco, né? Que tinha que chegava o gerente, escuta, quando chegar a sua vez no caixa, dá essa pasta. E a pasta era o timer que era entre o último da fila e você ser atendido pra medir a demora.
Boa. Enfim, aí nesse dia não conseguimos comprar muito lá, a gente foi num restaurante lá que tem um tema musical, tem LPs, e aí eles vão trocando os LPs, e bem bonitinho o restaurante, que toalhinha quente também para limpar as mãos, recebemos lá. Eu nem lembro, acho que a gente comeu um macarrãozinho lá, simples, um gostosinho. Essa loja fica num shopping, se não me engano, o nome do shopping é Parco, alguma coisa assim. Um shopping gigantesco, e daí no porão, né, no subsolo desse shopping, é uma praça de alimentação também gigantesca, que eles chamam de Chaos Kitchen. É uma cozinha do caos. E no domingo tava um caos mesmo. Mas esse restaurante tava mais de boa, a gente foi nesse. Então é bem bacana e tem opções para qualquer coisa que você quiser de comida japonesa, você vai encontrar lá.
Tá, e aí, você falou que não lembra exatamente comer um macarrãozinho e tal, mas nesse dos primeiros contatos que tem com culinária, mais ou menos que vocês. Não que você, porque a gente. Coletivo espera te chegar no Japão, não vai ser aquela comida japonesa que você pede, né, que vem, né, na barquinha, né, que aquilo, pelo que eu sei, é tipo comida de festa, né, de dia a dia. Mas a expectativa e realidade de gastronomia de dia a dia do Japão, como é que foi para adaptar?
Muito da comida japonesa que a gente conhece no Brasil é comida brasileira, né? Que na verdade, né, por conta da imigração japonesa em São Paulo, não é que não é comida japonesa, mas foi inventada no Brasil por imigrantes japoneses ou alguém que teve contato e fez ali um fusion, né? E não estou falando mal, pelo amor de Deus, eu só estou explicando que não é exatamente a comida japonesa, né? E aí, claro, tem restaurantes no Brasil que servem a comida japonesa, né, tradicional, né, que veio do Japão e que não que foi criada no Brasil. E, pelo amor de Deus, para deixar bem claro, a comida japonesa que foi criada no Brasil é tão vale o mesmo que a comida japonesa criada no Japão. É só uma diferença de onde ela foi criada. Mas, enfim, eu particularmente, o que que é a comida japonesa no Brasil mais padrão? É sushi, sashimi, tempura, essas coisinhas assim. Eu não gosto. Eu não gosto, já tentei gostar de tudo que é jeito. Para mim, sushi tem gosto de pano molhado. É o único gosto que eu consigo sentir. E a textura não me agrada muito também. Então, eu gosto assim de comida japonesa. Gyoza, Tokoyaki, tempura eu gosto até também, mas não tanto assim a parte mais crua, digamos assim, a parte do sushi, que é como você disse, lá não é comida do dia a dia isso. E aí, comida do dia a dia é lamen, outras carnes, tem muitas carnes deliciosas. Eu comi o Wagyu mais de uma vez, obviamente. Vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, assim, eu gostei das comidas que a gente comeu lá. Porque foi a gente que escolheu, então a gente escolhia coisas mais do nosso gosto. Eu me surpreendi com os doces, porque eu nunca tinha parado para pensar, tem doce também no Japão, né? E que doces são esses? Então eu nunca tinha parado para pensar, e tudo que eu comi doce lá eu adorei, porque não é muito doce, e eu gosto, não gosto de coisa muito doce, então era bem pro meu paladar. Então a gente comeu donuts, enfim, não é japonês, né? Mas donuts feitos do jeito deles. A gente comeu um pãozinho que tem lá, que eu não lembro o nome, infelizmente, mas é. E uma coisa que me chamou a atenção: tudo que é uma massa, principalmente doce, é fluffy num nível que eu nunca vi na minha vida. É bizarramente fofinho, assim. A gente comeu as famosas panquecas, né? Os pancakes doces que eles fazem lá. Que em vez de ser aquela panquequinha americana, fininha assim, é gordinha assim, mas é absurdamente fofo. Parece que você tá comendo uma nuvem. Eu não sei como eles fazem, eu quero aprender, mas é maravilhoso. Fica a dica também, quem quiser experimentar, vale a pena.
E não
Aí a gente
é.
foi.
Tem coisa quando é muito fofa também, você mastiga e não acaba nunca, né? Não é? É fofo, mas
É fofo
come
que
sem
derrete na
esforço.
boca.
Tá,
É
ok.
delicioso. Tudo muito. Isso também entra para impressões gerais. Se tem uma palavra que define o Japão é capricho. É tudo absurdamente caprichado. Assim, você vai em qualquer negocinho ali, porque a gente não comeu só em lugares chiques ou fancy ou caros. A gente comeu em barraquinha negocinho da esquina ali. E tudo absurdamente caprichado. Assim, eu não comi uma comida que eu poderia falar assim, ah, isso aqui tá meio mais ou menos, não, né? É tudo muito bem feito, a apresentação bonita, caprichada. É deles isso, eu acho. É uma questão de orgulho de apresentar uma coisa bem feita, né?
Sim, estou fazendo isso com cuidado para você e você vai perceber. É.
Exatamente. Então, é assim, essa parte realmente, para gente que é chato, né? Isso agrada muito no Japão, então gostei bastante. A gente recebeu uma tentativa de phishing no celular no número do Geek Sky. Eu vi aqui nas minhas anotações, porque foi quando a gente estava nesse almoço aí. Pois é, não sei. É, veio um SMS, o seu cartão do Union Pay, não sei o quê, clica nesse link aqui. E aí eu vi que tinha vindo pro número do Geek Sky. Aí eu mostrei pro Rafa, ele falou, eu recebi a mesma mensagem também.
Eita!
Enfim, Aí nós passamos também... Aqui eu tô avançando ao longo dos dias, tá? Porque eu acho que não precisa fazer a timeline exata. Mas a gente voltou pra Shibuya e passamos na Shibuya Crossing, que é a travessia de pedestres mais movimentada do mundo.
Sim, todo mundo já viu o time-lapse dessa esquina, né?
Todo mundo já viu e, cara, é um absurdo, assim, é um absurdo. A gente viu ela no domingo, e no domingo é mais absurdo ainda. Mas aí a gente atravessou de fato na segunda e aí não tava tão absurdo, mas ainda assim era absurdo. Acho que até 3 mil pessoas atravessam ao mesmo tempo naquela travessia.
Formigueiro.
É, e aí no outro lado tinha turista só filmando o pessoal atravessar, obviamente, né? E aí a gente atravessou porque a gente estava indo para a nossa estação de trem. E aí a entrada, o portão da estação de trem que era para a gente entrar, o nome do portão era Hachiko. E Hachiko é o nome do cachorrinho que ficava esperando o dono chegar lá, o husky siberiano. E aí, na frente da entrada da estação, tem a estátua do cachorrinho. E aí a gente foi lá, viu a estátua do cachorrinho. É tipo a Mona Lisa, assim. É 1 milhão de pessoas ao redor. E até que a gente conseguiu tirar uma fotinho ali pra deixar registrado, sem muitas mãos na frente. Mas é bonitinho e a história... Eu leio a história dessa estátua, eu já começo a lacrimejar, assim. É muito emocionante. Tem o filme baseado na história. Então vale a pena, porque é o tipo... Você não precisa ativamente ir na estátua. Você vai passar por ali naturalmente, então dá uma passadinha e olha pra estátua e pensa no cachorro. Bem bonitinho.
Que legal.
É engraçado que é uma estátua de bronze, se eu não me engano. E aí, o corpo, a cabeça, tudo do cachorro tá oxidado, assim, né? Tá mais escurinho. E as patinhas, que é onde o pessoal segura pra tirar foto, tão polidinhas, bonitinhas.
Sim, eu ia comentar, ou isso, ou tipo o focinho, né? Toda estátua... Tem a estátua em Florença, tem o javali de Florença, que eu não lembro, se você... Tipo, passa a mão no focinho da sorte, ou na pata, ou no rabo, sei lá. Isso é a mesma coisa, né? Você tem ali toda a estátua de uma cor só, isso onde todo mundo põe a maldita pata oleosa nojenta, tá também com outra cor, tá polido, que todo mundo faz. E é uma profecia que se perpetua, né? Que todo mundo vê o negócio que tá ali polido, vai botar a mão também.
Tem uma estátua em algum lugar também que a tradição é as pessoas beijarem a boca da estátua.
Cara...
Isso me dá um faniquito num nível que, tipo, gente, pelo amor de Deus...
Eu tava na Irlanda uma vez e tem a Kissing Rock que fica em Blarney. E aí isso é um castelo, esses castelos, um monte de
Blarney.
Tipo, pedra, né? Você sobe uma escada, pega uma fila, aí você tem que deitar, tem um, lá em cima tem um buraco no chão. Aí você deita de costas com as costas, a barriga pra cima. Sua cabeça inclina pra trás, você escute até você chegar na pedra e dá um beijo na pedra. Foi uma das coisas mais nojentas, das ideias mais nojentas que eu já vi. Imagina, turista do mundo inteiro, você vai parar pra botar a boca nesse negócio. A estátua também. Eu falo, cara, como... Aí dá uma pandemia, ninguém sabe por quê, né? O ser humano é um bicho muito doido.
Bota a culpa nos chineses.
Exato.
Pois é.
Acho que era em Blarney.
Deve ter alguns turistas que você vê, chega lá, pega um sprayzinho, limpa ali. Não, mas se limpar não funciona.
Não, tem que ter o gosto da chapa, né? Exato, tô fora.
Pois é, aí a gente tinha marcado já de jantar com o meu amigo, o Chris. O Chris, ele nasceu no Texas, nos Estados Unidos. Ele trabalhou um tempo na Apple também, já trabalhou na Nintendo, tem um baita currículo. E a gente fez amizade na época que ele trabalhava na Apple. E aí ele se mudou depois pro Japão, porque eu acho que os pais dele são de lá. Então ele é japonês, ele fala japonês fluente. E aí a gente combinou de jantar com ele. E como a gente ia estar com ele, eu já tinha falado com ele, ah, vamos num lugar que seja japonês mesmo, né? Que não seja um restaurante de turista. Porque lá você consegue distinguir bem o restaurante se ele tem coisas em inglês no cardápio ou não. E aí já na entrada você já vê que todos eles têm o cardápio exposto, né?
Uhum.
E inclusive muitos fazem algo que é bem comum lá, que é não tem só o cardápio exposto, tem os pratos expostos. Eles fazem os pratos para apresentação na frente do restaurante. É bem engraçado. E é legal, você vê ali exatamente, né? Porque eles têm isso também de a apresentação de algo que está sendo ofertado para você tem que ser exatamente o que você vai receber.
Uhum.
Então, sim, embalagem de chocolate. O desenho do chocolate na embalagem, ele é exatamente do tamanho do chocolate dentro. E eu fiz até uma foto pra comprovar isso. É um chocolatinho que a gente comprou lá, que pega o chocolate, segura na frente na embalagem, é exatamente do tamanho que tá na embalagem. É,
sim,
muito legal isso. E isso também é algo que todo mundo podia adotar, porque 100%. Tem cada enganação por aí, né? McDonald's que o diga, né?
Uhum, né? Essas bolachas de... que mostra aquele recheio cremoso, aí você abre aquela coisa triste, tipo o sanduíche do Dia de Fúria. Assim.
Pois
também
é.
Acho.
Aí ele resolveu levar a gente pra jantar num lugar de shabu-shabu. Você sabe o que é shabu-shabu?
Aham, uh-huh, que legal, sim!
Pois é. Então explica o que é shabu-shabu.
Cara, que coincidência engraçada. Eu falei com meu irmão esses dias disso. A gente tava em São Francisco e no nosso hotel tinha um restaurante, acho que era no nosso hotel, tinha um restaurante embaixo. E era tipo um fundi, só que de água temperada, um óleo, sei lá, fervendo. E aí tinha umas carninhas cruas, uns negócios assim, pra você botar ali na água e cozinhar na água fervendo. Shabu, 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 por isso o nome. E aí você come. Eu me lembro de ser mais ou menos isso. É isso mesmo?
É, eu ia descrever como um fundi japonês, né?
Ok. Uhum.
Que aí, tem aquela panelinha... aí, só que ali, enfim, aí... estávamos entre três pessoas, eu, o Cris e o Rafa, e aí a gente foi colocado numa salinha daquelas bem japonesa, assim, que você uhum. senta, entre aspas, no chão, né? Tem que tirar o calçado pra entrar, uhum. aquela coisa toda, e todo aquele cenário bonitinho. Daí no centro da mesa tem um fogãozinho, acho que é um fogãozinho de indução até, eles botam o negocinho do shabu-shabu ali. E aí o carinha até explicou que é um caldo de carne que eles mesmos fazem, com miso também, um caldo delicioso, e coloca ali, e aí você escolhe o que você vai querer. Aí a gente pegou uma coletânea de vegetais, e eu peguei, não era o wagyu, era outra carne, mas é, para todos os efeitos, é... tipo o wagyu, que é aquela carne com aquela gordurinha entremeada, bonitinha, e aí eles trazem aquelas fatias... que eu não sei como é que consegue fazer, mas aquelas fatias perfeitinhas, assim, quadradinhas, fininhas, enroladinho ali da carne, bonitinho. O Chris pediu porco, o Rafa também pegou a mesma carne que eu. E aí você pega ali com o seu hashi, aí tem um par de hashi grandão, que é pra você mexer ali na panela, e o outro que é pra você comer, porque você não uhum. vai botar o hashi na boca e botar na panela, né? Porque o japonês é higiênico.
Uhum.
E aí, ok. E, cara, é muito delicioso. É, nossa, você, aquela carne fininha, assim, e aí foi até eu que perguntei do negócio do caldo, porque eu peguei a carne... botei, aí tinha molho shoyu, outros molhos ali, tinha um molho de amendoim também, que era bem diferente. É, peguei a carne, molhei ali, coloquei no molhinho, coloquei na boca, ué, tem um gosto de churrasco essa carne. Aí, não, deixa eu ver aqui, será que é o molho? Daí peguei, botei a carne ali, cozinhei, a carne era tão fininha que no caldinho do shabu-shabu ela cozinhava em 5 segundos, né? E aí depois derrete na boca, porque é aquela carne com aquela gordurinha entremeada. Aí eu botei, ué, ainda tá com gosto de churrasco. Aí eu perguntei, ué, pergunta aí, o que tem nesse caldo aqui? Aí, porque eles fazem lá os roasts lá, e daí faz o caldo da carne com miso, e no fim das contas fica com gosto de churrasco o caldo. Aí depois que você, eu não sei se no que você foi também era assim, aí tinha lá, tinha cogumelo, tinha brócolis, batata, tinha um monte de coisa. É, depois que a gente terminou, o cara veio com lamen fresco, que eles mesmos fazem.
Que legal.
E colocou no caldinho pra cozinhar, porque aí o caldinho tava com sabor de legumes, sabor de carne, com já o sabor do caldinho. Fez ali, daí botou um pouquinho do caldo no bolzinho de cada um, botou um pouquinho do lamen no bolzinho de cada um, e aí a gente comeu a sobremesa, que era o lamen no caldinho, então não sobrou caldo. O caldo vai pro lamen, depois você toma o caldo. Né? Eu não tomei todo o caldo porque ele tava um pouco gorduroso, então a gente... acho que ninguém tomou o caldo todo porque ficou um pouco gorduroso depois de toda aquela carne sendo dissolvida ali. Mas muito delicioso, muito delicioso. É, e aí teve uma sobremesa doce que foi... Tô tentando me lembrar agora.
É o feijão clássico que o pessoal assusta?
Não, era um sorvetinho. Agora, era um sorvetinho de vanilla, bem basiquinho assim. Mas é gostoso, né? É, a gente queria provar um whisky japonês. E aí, só que quem estava se comunicando com o pessoal do restaurante era o Chris, porque se comunicava em japonês. Aí...
O Chris trabalhou na Apple e na Nintendo no Japão.
Na Apple nos Estados Unidos, na Nintendo no Japão. Né? Uhum. Que eu saiba, pelo menos. E aí a gente pediu pra ele pedir uma recomendação, que a gente queria provar um whisky japonês, beleza. Aí, e a gente tinha pedido água também, e isso foi logo no começo. Daí chegou a moça com um copo pra mim, um copo pro Rafa, com um líquido transparente. E um copo grande, cheio. Uhum. Aí eu olhei aquilo, ué... Ah, deve ser água, né? Aí eu tomei um gole e aí eu pensei, o que tá acontecendo? É, tinha gosto de... Parecia uma gin tônica, assim.
Uhum.
E aí eu aprendi que no Japão eles têm o hábito de servir o whisky misturado com alguma coisa, sempre. E um bem comum é com água com gás.
É o highball.
É, a dose de uísque, coloca ali na água com gás e serve. E aí o gosto lembra um pouco gin tônica, porque tem meio que um amarguinho ali e um álcool que você sente.
Uhum.
Então não foi exatamente a degustação de uísque que a gente esperava, mas estava gostoso de qualquer forma. Uhum.
Eles têm um hábito então... lá de é bebida, uma base alcoólica com água com gás. Highball é tipo a categoria, pode ser de qualquer bebida, basicamente. Né?
E eu percebi que realmente tem uma cultura de whisky bem forte no, sim, em Tóquio, sim. Pelo menos. Uhum. Você vê propaganda de whisky pra tudo que é lado.
Tem mais do que aquela propaganda... Suntory, que é a principal, mais famosa das destilarias, assim.
Sim, sim.
Comunicando, dia a dia, né? Porque chega aqui, geralmente, é dessa Suntory que tem o Hibiki, tem o Hokusho, tem um enfim. Tem gin também, tem o Roku, né? Um monte de...
Do hotel, lá no bar do hotel, do segundo hotel, do hotel da conferência, a gente provou um uísque japonês, a gente olhou no cardápio e pegou o mais caro que tinha, e era bem
single
gostoso.
Single malt, devia ser.
Sim, sim. Eu vou ver se eu anotei, depois eu te falo, mas era... Ele lembrava mais scotch do que bourbon. Mas era mais leve, assim, não tão apimentado, digamos. E tinha um gostinho bem diferente da madeira onde ele é envelhecido. E aí depois eu fui pesquisar e eu vi que ele é tão caro porque os barris dessa madeira são muito raros, é muito difícil de conseguir. E, então era um whisky realmente bom.
Tá, vê se você anotou o nome e consegue descobrir. Sempre bom ficar de olho, né? Você vai no lugar que tem e fala, ah, tá, uma dosezinha vai doer, mas pelo menos você vê que gosto tem, conhece.
É. Então, shabu-shabu, delicioso.
Excelente.
Gostei. Aí...
Falei de shabu-shabu com meu irmão esses dias, ó, que engraçado, que ele achou lá no México.
Aí eu paguei a janta nesse dia, e eu não tô falando isso pra brag, pra flex, nada do tipo, mas é porque, assim, tinha dado, sei lá, digamos assim, 19.998 e alguma coisa. Ia sobrar 50 centavos, digamos assim. E aí, como eu tinha cash, eu peguei duas notas de 10 mil, que eu acho até agora estranho falar notas de 10 mil, parece a época do cruzeiro. Dei duas notas de 10 mil pro Chris e falei, não, por minha conta, pode pagar e nem precisa o troco. Aí ele ficou me olhando assim, olha, eu posso até tentar convencer eles a ficarem com o troco, mas eu não acho que eu vou conseguir. aí eu falei, ah, não, então deixa quieto, pega o troco, tudo bem, nem criar um constrangimento ainda, porque no Japão eles não aceitam nada além do que foi combinado. Então, assim, não adianta querer dar gorjeta, não adianta querer, não, fica com troco. Não, eles não aceitam de jeito nenhum. E isso eu já tinha ouvido falar, mas aí eu percebi que é verdade mesmo, né? Que realmente eles não aceitam. E aí, e também, assim, mais uma questão de higiene. É, eles pegam o dinheiro numa bandejinha e te dão o dinheiro numa bandejinha. Isso quando no caixa, na caixa registradora ali, já não tem um buraquinho para você enfiar o dinheiro e um buraquinho para você enfiar a moeda. Uhum. Automático. Então o negócio já conta, já cospe o troco de volta. Muito louco isso. Então mesmo que tenha uma pessoa te atendendo, tem uma máquina para mexer no dinheiro.
Uhum. É, toda etapa que você puder evitar contaminação cruzada, especialmente em lugar turístico, etc, etc, é válido.
Deu para ver que eles não gostam de encostar em nada. Assim, uhum. Tudo que puder ser sem encostar é melhor, né? Privada em lugar público... É, se por algum motivo você precisar dar a descarga manualmente, porque eu acho que eu não fui em um banheiro que não tinha descarga automática. Se por algum motivo você precisar dar a descarga manualmente, tem um indicadorzinho ali que você deixa a mão na frente sem encostar. E aí ele, né, que nem de avião, tipo de avião. Então,
nossa, eu detesto que, aliás, o barulho de descarga de avião.
Pois é, que, aliás, eu tive uma experiência curiosa, né, tentando não dar too much information aqui, mas eu precisei usar o banheiro do avião de uma forma que eu precisava sentar. E aí eu, acidentalmente, enquanto eu ainda estava sentado, eu fui pegar o papel e o meu cotovelo ficou na frente do negócio. Então o negócio deu a descarga e eu achei que eu ia ser sugado para fora do avião. Porque eu sei que eu não ia ser sugado pra fora, né? Sugado pro reservatório lá. Mas, cara, não é agradável.
Eu tenho uma rejeição visceral ao barulho, à sensação da... Nossa!
Não é nem um pouco agradável.
Que terrível.
Eu sempre fecho a tampa, e que, inclusive no avião lá fala que é pra fechar a tampa. Inclusive eu já ouvi de piloto falando que se o passageiro dá a descarga no banheiro com a tampa da privada aberta e o piloto tá olhando lá pro indicadorzinho da pressurização, ele vê o negocinho mexer. Uhum. Que de fato dá uma sugada, né, pra fora ali. É, e aí eu fico imaginando, se eu fosse uma pessoa mais avantajada e criasse ali uma vedação na privada, eu acho que tinha sugado meu intestino pra fora.
Aí ia ter que pousar a emergência.
É, não façam isso em casa, quer dizer, no avião, não é agradável não, porque não foi gostoso. Enfim, mas aí fomos pra Disney, a gente foi na Disney Sea, não Sea de ver, Sea de mar, né? Que tem uma temática toda aquática lá. E aí o que eu me lembro da Disney, se é que tem fila. É isso. Então, assim, cara, é absurdo as filas. A gente foi numa terça-feira. Então você imagina o que deve ser num domingo o negócio. Mas a gente só conseguiu ir nas atrações que a gente queria porque a gente pegou o Priority Pass. No app da Disney lá, que aí você fura a fila. Você marca um horário, uma janela de uma hora, e aí, ó, dentro dessa uma hora você vai na fila do Priority Pass, e aí você pula a fila, porque as filas era tipo, não era fila de Disney Estados Unidos, Europa, que é tipo 40 minutos, até uma hora, digamos assim. Não, era 90 minutos pra cima.
Nossa,
tinha fila de 200 minutos. É. Então a gente foi, fez um esquema de... É, pular a fila, e mesmo assim não é tão fácil, porque é muito disputado. Então você tem que, é tipo comprar iPhone no dia do lançamento, quando todo mundo ainda comprava no lançamento. Hoje em dia não é mais tão assim, né? Mas é tipo isso. O app é muito ruim. O app é péssimo. O app da Disney, que tem um app específico dessa Disney que você usa, e o app é muito ruim. E é engraçado que, assim, o app tem uma intro. Quando você abre o app, tem uma animaçãozinha de intro. E daí tem o botão de skip. Se você dá skip na intro, aparece uma mensagem. Ah, você deu skip na introdução, então não deu tempo de carregar tudo. Se você quer carregar tudo, clica aqui. Tipo, nossa, cara, é sério isso? Então, tipo, eles botaram uma intro longa que é pra dar tempo do app carregar as coisas, porque é muito lento. Uhum. E aí, se você pula a intro, o app te xinga. Pô, você pulou a intro. Aí não tem o que fazer.
Esse é o tipo de coisa que eu viria você explicar numa palestra sobre animações eficientes e agilizando a sensação de rapidez do app.
Assim, é uma estratégia aceitável, mas não é uma intro de um segundo, dois. É uma intro de, tipo, 10 segundos. Então, pelo amor de Deus, deixa
aceitável,
o app mais rápido.
A menos que se você pular a intro, desmonte tudo.
Exatamente.
Aí não, né?
O curioso é que qual é o símbolo da Disney? O Mickey, né? A orelhinha do Mickey. E aí você vai na Disney nos Estados Unidos, na Europa, é tudo Mickey, tudo Minnie, todo mundo com orelhinha de Mickey, orelhinha de Minnie. Lá tinha muita gente com umas orelhinhas, tipo orelhinha de coelho, assim.
Uhum.
E eu achei curioso, mas eu já sabia, porém eu não lembrava. Porque o desenho que representa a Disney no Japão é um desenho chamado Duffy and Friends.
Nem ideia.
Eu também não. Eu só sei que tem orelhinha de coelho envolvida. Não tem nada a ver com nada que a gente conhece da Disney aqui. Assim, não que não tenha coisa de Mickey, né? A gente viu lá o Pato Donald, né? Os personagens tirando foto com o pessoal. Pato Donald, Pluto, todos os... Pluto não, o Pateta. Também é cachorro, mas enfim. E o Pateta fica em pé e o Pluto... Mas enfim. então tem, mas é tipo... Esse lance do Duffy and Friends é o que bomba mesmo. É o que representa a Disney no Japão pros
nunca
japoneses.
Tinha visto.
E a Disney no Japão, ela foi feita para os japoneses. É tudo em japonês. As historinhas que tem nos brinquedos, é tudo em japonês. E eu estou apenas informando, não estou reclamando, pelo amor de Deus, porque eu não sou americano, tá? Eu não sou idiota. No Japão tem que ser em japonês. As únicas coisas que eles... você sabia que a atração era um pouquinho mais radical quando eles davam as instruções de segurança em inglês, aí... Tinha as instruções de segurança em japonês, inglês, chinês e coreano. Aí você sabia que as atrações eram um pouquinho mais perigosas, né? E é engraçado que a gente foi na mesma atração que a gente foi na Disney da Califórnia, que é na Disney da Califórnia, é um elevador lá que cai, sobe, cai várias vezes, que é dos Vingadores, do Guardiões da Galáxia, na Califórnia. Na Disney de Tóquio, é um tema genérico de terror, assim. Mas é a mesma coisa, é a mesma atração. Mas é bem mais light, assim. Uhum. As quedas do elevador não são tão absurdas, ele não sobe tão rápido quanto lá. Então, eu acho que talvez eles adaptaram. De repente, o pessoal da Ásia não curte tão radical assim, né? E americano também gosta de fazer as coisas over, né?
Deixa bem na Coreia pra você ver o que acontece. Mas no Japão tem que ser mais suave mesmo.
Pois é. E aí teve uma coisa engraçada da Disney que eu queria comentar, que a gente, no final do dia, fomos na lojinha lá pra comprar lembrancinha pro pessoal. Eu tenho uma prima que gosta muito de Disney, então sempre... Toda Disney que eu compro uma coisinha pra ela. E aí o Rafa queria comprar alguma coisa pras irmãs dele. Ele tem duas irmãs. E aí, vou ver uma orelhinha de Minnie diferente, que elas gostam e gostam de colecionar. E aí achou lá uma orelhinha de Minnie diferente, rosa, que só tem lá, que eu acho que é de meio tema de Sakura, por causa das Sakuras, né? Das cerejeiras, que tava na época, inclusive. A gente viu, é bem bonito.
Ah,
legal. E aí, beleza, ele pegou as duas lá e nós estávamos juntos o tempo todo. Fomos no caixa, eu fui junto com ele, não estava tão movimentada a loja. Aí a gente foi lá, foi no caixa e tal, daí a menina se comunicando meio em japonês com gestos. E aí ela perguntou pro Rafa se ele queria que cortasse as etiquetas, né? Ela fez assim, né?
Uhum.
E aí ele, ok, pode tirar. E aí ela cortou as etiquetas, beleza, lá... E aí o Rafa pediu uma sacola. E a gente percebeu que a menina ficou confusa. Assim, ela ficou olhando... Parecia que ela não estava entendendo, mas na verdade eu entendi depois. ela achou que a gente ia sair dali com as tiaras da Mini.
Ah.
Ah, que fofo o casalzinho com as tiarinhas da Mini. Já vou oferecer aqui, já vou tirar a etiqueta, daí já podem usar. É, foi, com certeza foi isso, porque ela ficou muito confusa que o Rafa pediu uma sacola.
E depois constrangida, depois que ela percebeu que ela tinha concluído.
Não reparei, mas é porque eu não percebi isso na hora, eu só percebi bem depois. Eu tava pensando, daí eu falei, foi isso. Muito engraçado, muito engraçado.
Ah, excelente.
E aí, nesse dia da Disney, foi um pouco caótico, porque no dia que a gente foi pra Disney, era o check-out do hotel que a gente tava e o check-in do hotel da conferência. E aí eu até tinha ficado em dúvida, será que a gente pega, faz check-out, pega as malas, leva no hotel da conferência e pede para eles deixarem lá até a gente fazer o check-in, ou será que a gente pega as malas, deixa no hotel que a gente tá agora para buscar, aí eu achei melhor levar pro hotel novo, porque daí já tava lá, daí era só chegar, né?
Uhum.
E aí a gente fez isso, só que daí por conta disso a gente chegou um pouquinho tarde na Disney, o que também não foi tão bom pro negócio das filas e tal. Mas no fim deu tudo certo, a gente se divertiu. Mas foi engraçado que daí quando a gente chegou, o hotel da conferência é o Hotel Sorano. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu comentei com algumas pessoas desse hotel, algumas pessoas que já tinham ouvido falar, nossa, vocês ficaram no Hotel Sorano? Sério? E aí eu percebi, porque o hotel é um hotel de luxo, assim. É, eu até fui pesquisar depois o hotel, e daí lá no TripAdvisor tava na categoria Luxury. Uhum. Então, de fato, é um hotel de luxo. E o preço é de luxo também, que eu percebi depois. É, mas, enfim, pô, a conferência botou a gente num hotel top. E era, pelo que eu vi lá, era, tipo, no quarto mais top do hotel também. O quarto era muito grande, assim, muito grande o quarto. Tinha negocinho lá pra você fazer chá, tinha frigobar, um monte de coisa, tinha um baita de um sofazão, com mesa de centro, cama. Aí teve um lance que quando a gente foi deixar as malas, o carinha lá meio que já fez o nosso check-in, então já deixou tudo engatilhado, só não o quarto, porque o quarto não era a hora do check-in ainda, e a gente também não ia entrar no quarto naquela hora. Mas aí o cara tava falando baixinho, assim, o japonês fala baixinho no geral, mas foi engraçado porque daí eu comecei a falar baixinho também, então, e o Rafa depois tava rindo, daí você falando, cochichando com o cara lá, como se fosse um segredo, mas eles falam assim, eu não vou ficar gritando aqui, né,
o sistema
vou falar
funciona, tá vendo só?
É, pois é. É, que aliás, foi outra coisa que eu amei no Japão, é o silêncio. Uhum. Em todos os lugares, assim, os únicos lugares que não teve silêncio foi na Disney, porque não vai ter silêncio na Disney, e na festa da conferência, que era num bar lá, obviamente não vai ter silêncio, mas cara, na rua, no metrô, qualquer lugar, é um silêncio absurdo e delicioso, é maravilhoso, eu adorei isso, e eu vi que eles se preocupam também com as coisas não serem barulhentas, então... É, sei lá, quando eles vão demolir prédio, eles não explodem o prédio pra demolir. Eles desmontam o prédio de cima pra baixo.
Uhum.
Aos pouquinhos. Pra não fazer barulho, pra não fazer sujeira. Enfim. É...
E deve dar pra reaproveitar muito mais coisa do que demolindo depois, né?
Pois é, pois é. Aí no quarto era tudo tecnológico e tudo da Lutron. A Lutron patrocinou o hotel, eu acho. É, então tudo tinha. Era tudo com botão. Você entrava no banheiro, a privada abria a tampa sozinha.
Foi que você postou?
Foi. Então, assim, absurdo. E essa privada do hotel tinha esse detalhe também, que algumas tinham, mas a primeira que eu vi que tinha isso era do hotel. No momento que você senta na privada, ela joga um sprayzinho na água, que é aquele sprayzinho pra não voltar o cheiro, sabe?
Ah, sei.
Que tipo cria película. Tipo uma película. É. Você pode usar aqui no Brasil, o pessoal compra, usa, funciona. Mas não tem aroma esse produto que eles usam lá, mas ele não
perfume.
Deixa passar cheiro.
Sendo que aroma é...
Perfume.
É gosto.
Muito bem. Então não tem perfume, porque os do Brasil aqui, os que eu já vi o pessoal usar... Fica um cheiro de perfume ruim misturado com o que você fez no banheiro.
Uhum,
não é legal.
É.
Esse lá, eu não sei qual é a bruxaria, mas ele não tem perfume e não fica cheiro no banheiro. Você pode fazer o que você quiser no, na privada lá, que não vai ficar cheiro no banheiro. E aí, enfim, você levanta, ela já dá descarga. Se você quiser, ela já lava ali as suas partes. É uma loucura, assim. É um absurdo. Mas do lance da tampa da privada levantar sozinha... É porque eu tava lá, logo depois que a gente chegou, eu tava lá sentado na cama lá, e aí eu ouvi o Rafa rindo. E daí depois eu perguntei pra ele, o que, que você tava rindo no banheiro? Aí ele falou, vai lá pra você ver. Absurdo, absurdo.
É, essas privadas são as coisas mais engraçadas. Tem lá no Tantan, né? Mas o que eu sei que tem é o lance de que acende uma luz embaixo pra iluminar o chão, se, tipo, banheiro no escuro, por exemplo, né? Tem uma coisa assim. Já toca uma musiquinha com barulhinho de água e uns passarinhos pra dar ali uma ambiência aí. E isso. Tem os jatos e as temperaturas e não sei o quê. O negócio de abrir sozinho, fechar sozinho. Eu lembro do pessoal, acho que do Jovem Nerd mesmo, comentando num dos Nerdcast lá que o pessoal da Lura tinha ido também pro Japão. Isso eu tenho curiosidade.
Do barulhinho da musiquinha é mais em banheiro público. No banheiro do hotel, não, porque é um banheiro...
Precisa de tanta privacidade.
Particular, né? Mas nos banheiros públicos tem um botãozinho que toca musiquinha, faz barulhinho. Então é bacana e também sempre tudo muito limpo. Mas aí, o quarto do hotel era gigante, como eu falei. Ele tinha uma divisória logo que você entra depois da entrada, porque tinha um corredorzinho na entrada, que o quarto é tão grande que o quarto tem um corredor. Aí tinha um corredorzinho na entrada, tinha uma barreira onde ficava a cama na frente do outro lado. E aí ali, logo que você entrava na direita, já tinha ali a parte de banheiro, de pia de banheiro, de escovar dente, lavar a mão, se arrumar e tal. Só que aí tinha separado a parte onde fica a privada, que tinha sua própria pia também, que então você pode usar a privada ali e já sair limpinho. E aí, separado disso ainda, tinha a parte do chuveiro, que tinha uma banheira, e separado da banheira tinha um chuveiro. Porque o hotel geralmente é o chuveiro dentro da banheira, né? Assim que funciona, geralmente. Eu morro de medo de escorregar e cair sempre.
Nossa,
mas não, nesse não, era separado. E não só tinha o chuveiro separado da banheira, como tinha a ducha, aquela, que você pode destacar e se lavar ou usar como uma ducha, mas tinha também aquele chuveiro de teto, aquele gigantesco, que parece uma chuva. Tinha os dois. Os dois. E para ligar e desligar o chuveiro, era um botão, não era torneirinha. Então só tinha desligado ou lava-jato. E aí eu usei no modo lava. E aí tinha um negocinho pra regular a temperatura da água, obviamente. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E a cama, isso também foi uma questão que criou uma situação um pouquinho complicada ali no check-in, porque eu vi que o cara tava em dúvida se era pra ser camas separadas ou uma cama. Só que quando eu combinei com o pessoal que foi uma agência de viagem que fez o negócio da reserva para conferência, quando eu combinei com eles, eles perguntaram, você quer um twin bed? Eu falei, tá, beleza, porque pra gente tanto faz, é pra dormir. Tá, pode ser. Daí, como eu tinha combinado isso com eles, e aí o cara tava, tipo, fazendo assim, tipo, separado com as mãos, sabe? Só que ele falava inglês perfeitamente, né? Mas, enfim, pra auxiliar. E aí eu falei, não.
Pra ter certeza.
Separate. E aí ele perguntou, tipo... Aí ele perguntou se o Rafa também ia na conferência. E eu fiquei, mas por que que ele... Que diferença faz pra ele se o Rafa vai ou não na conferência? Será que é alguma coisa da reserva, não sei o quê? Ele fala, não, mas vocês trabalham na mesma empresa? Daí... ele tá perguntando se a gente é um casal ou não. É isso que ele quer saber. Então eu falei, sim. Tanto faz. Aí, beleza. Daí ficou lá. Mas era twin bed, mas era tipo duas king size, uma do lado. Era um absurdo de grande a cama. E, cara, muito absurdo. Muito absurdo. Então, era um hotel top mesmo. Só que aí o que que acontece? Por que que eu falei do preço do hotel? Quando eu combinei com o pessoal, eu falei o seguinte: eu vou pagar tudo do Rafa, né? Porque. Ele não está indo por conta da conferência. Então, eles pagaram a minha passagem e pagaram o meu hotel. O que que eu falei? Tem como vocês fazerem a reserva do hotel e aí eu pago a diferença para duas pessoas. Sim. Aí, beleza, vamos fazer isso. E aí, quando eu fiz o check-in lá, também comentei com o cara, ah, porque aqui, eu expliquei a história toda, ah, não, tudo bem, você vai cobrir a parte de uma pessoa e o resto já tá coberto. Ok. Quando chegou a hora de fazer check-out, que eu já tava quase chorando, porque eu já tinha visto o preço do hotel, aí eu cheguei lá, ah, não, tá bom, quanto é que eu preciso acertar aqui? Não, não precisa não, já pagaram Ué? Tudo já. Daí eu comentei, não, mas teve... Não, o pessoal pagou.
Puxa.
Eles pagaram tudo.
Caramba!
E eu saí de lá muito feliz.
Né? Eu consultei o preço durante a gravação aqui, ainda bem que eu tava sentado.
É, o que é 180 e poucos mil, né, por noite, o
Nossa.
Quarto mais top.
Uhum.
É muito caro, é muito caro. Daí eu teria que pagar, sei lá, 60 mil ienes vezes 4. Faz isso e converte pra real.
É, 60 mil ienes dá o quê? Tô caçando aqui. Dá R$2.500. É, tinha sido o preço que eu tinha visto mesmo. R$2.200 eu tinha visto uma noite. É, ia paulada.
Eu teria que pagar R$9.880, aproximadamente. É. Isso para uma pessoa. Então, né? A nossa hospedagem total no hotel para 4 noites deu quase R$20.000, convertendo. Aff,
que loucura. Aí você pensa na
conferência pagou.
Passagem. É. Pesado.
Muito obrigado, TriSwift.
Pesado.
Pois é. Mas eu já falei do check-out, mas tem muito mais coisa ainda. O hotel, tá? Tinha tudo da Lutron. Não tinha plaquinha de não perturbe. Tinha botão de não perturbe. Então você clicava um botãozinho ali na cabeceira da cama. E aí tem a campainha do quarto no lado de fora. Que o desenho do sininho no interruptor, ele tem uma luzinha que fica verde ou vermelha. Se tiver vermelha, a campainha não funciona e o funcionário sabe que não pode te perturbar. E aí, no primeiro dia, a gente deixou isso ligado porque a gente ficou mais tempo lá de manhã. A gente demorou para sair e aí a gente não queria ser interrompido pelo pessoal da limpeza. E aí, quando a gente voltou depois, eles tinham deixado um bilhetinho ali. Ó, hoje nós não conseguimos fazer porque estava ligado o negócio. Cara, isso eu achei maravilhoso. Não o fato de só de deixar o bilhetinho, que também é maravilhoso, mas o fato de, se tal não perturbe, eu não quero limpeza no quarto. Porque já teve vários hotéis aqui no Brasil que eu fiquei que eu tava com o negócio do não perturbe na porta e ficavam batendo na porta. Limpeza, limpeza. Se eu botei a placa de não perturbe, eu não quero limpeza. É difícil entender isso, né?
Esse é o contrato.
Exatamente, né? Mas lá eles respeitam, levam isso a sério e deixam o bilhetinho pra pessoa saber. Aí a gente ficou separado, né, nesses últimos dias, porque aí eu tava na conferência e o Rafa continuou explorando. Então teria que trazer o Rafa aqui pra contar o que ele fez nesses dias. Enfim, eu sei o que ele fez. Ele foi mais uma vez, eu sei, na loja do Pokémon lá, comprou mais umas coisinhas. A gente tinha ido numa loja que chama Don Quixote, Don Quixote, né?
Uhum.
Que o mascote é um pinguim, né? Que, aliás, tudo lá tem um mascote, né? E é engraçado que essa loja, ela sempre tem vários andares. Cada andar é uma categoria, um setor. E aí tudo tem o mascote representando aquele setor. Então, tipo, tem uma área que é só de coisa fitness, aí tem o pinguim bombadão, assim. E aí... Você vai na área de beleza feminina, daí tem o pinguim todo empiriquitado, assim, todo bonitinho. E essa loja é muito grande e uma das coisas que as pessoas mais vão nessa loja para comprar é Kit Kat. E foi isso que ocupou o maior espaço das nossas malas. A gente comprou uma quantidade obscena de Kit Kat de todos os sabores que você possa imaginar.
Eu ainda tô preso no porquê que o mascote do Don Quixote é um pinguim. E não
eu não
cavalo.
Faço a mínima ideia. Eu acho que é um pinguim. Parece um pinguim. Pode ser que seja.
Tá.
Mas cavalo não é.
Ah, mas então, não dá pra confundir um pinguim
com
um cavalo, né?
Tem uma pequena diferença entre um cavalo e um pinguim. Então eu sei que não é um cavalo.
Tá, ok.
Parece uma ave.
A foto que você mandou daquele
bando de chocolate.
Eu sei
que o pinguim não é uma ave, tá? Mas o pinguim parece uma ave.
A foto que você mandou do bando de chocolate foi o que você comprou lá, então.
Uhum.
Que era só uma parte que você falou, né?
Exatamente. É, porque a gente comprou pra gente experimentar, obviamente. Uhum. Uma parte a gente já consumiu lá mesmo, que a gente queria provar. Mas compramos bastante coisa também pra dar de presente, porque tá Páscoa chegando, né? Então a gente já comprou os presentinhos de Páscoa pro pessoal, e aí vão ganhar uma degustação de coisa de Kit Kat. Daí tem de matcha, de... Kit Kat de morango é uma delícia. Eu, conceitualmente, eu pensei, não, deve ser muito doce, né? Tipo, Nesquik da vida. Mas ele lembra mais um iogurte de morango. Então ele é meio azedinho, assim. É muito gostoso, eu adorei.
É, tinha o esticadinho, quando era criança, pelo menos.
Eu gosto
de chocolate com morango dentro. Depois
só que o chocolate é meio amargo.
É, tinha um tipo esticadinho azedinho, sei lá, um lance desse. Imagino que você joga na vizinhança, assim. Teve alguém que voltou da conferência, eu vi postando esses dias. Tô com medo de comer qualquer coisa verde, porque eu acho que vai ter gosto de matcha, porque tudo... Ou de chá verde, sei lá, que era. A pessoa brincando que voltou da conferência, então tá acostumada. Se é verde, vai ter esse gosto. Tô fora, por
Mas
enquanto.
Matcha não é pó de chá verde?
Nem ideia.
Enfim, o gosto...
Eu não me ligo em chá, não sei.
É, o gosto pra mim... Porque pra mim, o chá verde, o gosto lembra chimarrão. O gosto da erva mate. Eu sei que não é a mesma coisa, mas o gosto é parecido. E o matcha, pra mim, também tem meio gosto de erva mate. Então, eu provei, o Rafa comprou um café lá, num café que a gente foi, que era com matcha, e pra mim tinha gosto de leite com chimarrão, assim.
Café com matcha?
É, era café com leite com matcha.
Nossa, tá.
Eu acho que não tinha quase nada de café, porque matcha já tem cafeína também, então
sim,
não precisa misturar os dois, mas aí,
mistura.
Pra mim, tinha um gosto de um chimarrãozinho doce com leite. Eu gostei, porque eu gosto de chimarrão, então coloca um pouquinho de açúcar, um pouquinho de leite, fica gostoso também. É, o Kit Kat de matcha eu acho que eu não cheguei a provar ainda. A gente não abriu nenhum ainda, então não provei, mas eu acho que eu vou gostar. Agora, conferência, né? Eu achei curioso que, primeiro, a interação com o pessoal da conferência é um pouco diferente, porque como é que é nos Estados Unidos, na Europa? Primeiro que a conferência é uma festa, é aquela bagunça no bom sentido, né? É, lá é um silêncio, todo mundo quietinho, prestando atenção em tudo e seguindo tudo à risca. O que é bem comum também no Japão é assim, se tem um lugar que vai ter muito movimento, tem uma escadaria, por exemplo. Tem setinhas na escada indicando de que lado você sobe e de que lado você desce.
Uhum.
Pra quem tá subindo, subir por aquele lado, quem tá descendo, então ninguém se esbarra. Maravilhoso. Até o banheiro lá na conferência tinha no chão, ó, se você tá entrando no banheiro, você vem por esse lado. Se você tá saindo, você vem por esse. E aí ninguém se esbarra. Maravilhoso. E tem as setinhas e as pessoas seguem as setinhas. Isso que é o diferente. Você pode botar a setinha onde você quiser aqui no Brasil, ninguém vai seguir a setinha. E isso não é viralatismo meu, isso é a realidade. E é comparando com o Japão, porque lá, de fato, se tem uma regra, as pessoas seguem essa regra.
Uhum.
E pra mim, que trabalho dessa forma, é maravilhoso, por isso que eu gostei tanto do Japão. E passou a ser meu país favorito. Spoiler. É, o do Rafa também, então ele me contou. É, eu achei curioso que eles têm o hábito também, quando você conversa com alguém na conferência, e eu conversei com muitas pessoas, vários deles tinham um adesivinho com o avatar que eles usam na rede social deles. É comum isso. Tipo, é uma substituição do cartão de visita. Em vez da pessoa te dar um cartão de visita, te dá um adesivo do avatar, que geralmente é um desenhinho, um personagemzinho. Eles não costumam usar foto, que nem a gente. É, geralmente, até na própria conferência, na página da conferência, a maioria dos palestrantes de lá, a foto era um desenho, um bichinho, um avatar, uma coisa. É bem curioso isso.
É, mas eu associo mesmo essa coisa de avatares mais desenhado a... Não só Japão, mas Oriente tem muito disso, né? Você pega a Jane Wong, ela é chinesa, né?
Uhum.
Desde sempre ela tinha um avatarzinho também que era mais desenhado. Essa parte toda é associada.
Eu acho que
japonesa,
especificamente, né? Tem essa coisa do anime, do desenho, tudo tem um mascote, tudo tem que ter um desenho. Então é bem divertido. A introdução da conferência foi super divertida, porque fizeram a dancinha lá, com aquelas orelhinhas que você aperta, ela mexe, enfim.
Legal.
É, quando eu vi aquilo, Japão. então foi bem divertido. E aí, quando eu comecei a ver as primeiras talks, eu pensei, eu queria ter vindo na conferência antes de preparar a minha talk. Porque aí eu pensei, nossa, cara, a minha talk tá muito fria, tá muito pra esse ambiente aqui, mas eu tinha tempo, porque a minha talk era no último dia da conferência. Então, antes de eu dar a minha talk, eu dei uma mexida nela para deixar um pouquinho mais... Né? Eu não podia mexer muito no texto, mas nos slides eu podia. Então, eu tenho enchi uma dúvida sobre de adesivinho. Isso. Fala.
Tem uma hora, você fala assim na palestra, ó, tá acabando. Aqui, pô, vou até dar uma risada. Foi improvisado ou você tinha ali planejado esse, ó, tipo, a gente tá quase lá, segura aí. Perto do finalzinho do processo de Spelunking.
Não, foi... Essa fala específica foi improvisada.
Tá.
Mas eu tinha já, durante os meus ensaios, percebido que essa parte da palestra era muito densa.
Sim, totalmente.
E que eu ia estar lendo a maior parte do tempo, porque não tinha como decorar tudo aquilo. Então eu ia ler mesmo.
Uhum.
E aí eu pensei, talvez fique um pouco chato se a pessoa não tiver muito na vibe, então eu vou colocar alguma coisinha pra dar uma relaxada, sim, no pessoal. Tem uma parte também que tinha um nome super longo de um negócio do código lá, que eu falei, ah, não vou ler isso aqui de novo.
Uhum.
Então, teve um pouquinho de improviso.
Tá, mas aí você deu uma reformuladinha.
Dei uma reformulada, coloquei bem mais stickerzinhos que eu fiz, estilo anime usando o ChatGPT. Aí nesses eu não botei watermark de AI, porque como não ocupava grande parte do slide, eu achei ok passar, mas o slide do Tim Cook lá, que era o slide inteiro feito por IA,
sim,
eu achei melhor deixar. E o pessoal gostou, achou divertido.
Uhum.
Enfim, aí eu encontrei na conferência pessoas de empresas que eu não encontraria em uma conferência em qualquer outro lugar do mundo, provavelmente. Conheci um cara que trabalha no Line, que é o WhatsApp deles, né?
Sim.
É um cara super divertido, então, aquele japonês que ri de tudo, assim, tudo ele ria, cara muito divertido. É um carinha também que trabalha na Toyota, na parte de software deles, que faz o software lá, que manipula os parâmetros do carro na fábrica e tudo mais.
Que legal.
É um carinha que trabalha no xAI, esse eu acho que ele não é de lá, mas ele estava lá, então foi uma coincidência. É, o pessoal que trabalha no Skip, que a gente falou lá no Olá Mundo,
sim,
lembra?
Sim, sim. Uhum.
É, e até teve uma talk que a pessoa falou do Skip, compartilhou um pouco da experiência e tal, então eu vou trazer mais detalhes disso no Olá Mundo.
Boa, que legal, legal, legal. Foram 3 dias de conferência?
Foram 3 dias. Na quarta-feira ela começou à tarde, e aí tá. na quinta e na sexta foi o dia inteiro. Teve um momento bacana que... Na conferência eles tinham aqueles office hours dos speakers, né?
Uhum.
Que depois da sua talk, você tinha um horário que aí, meio que no lobby ali, mas num cantinho mais reservado, tinha umas mesinhas, umas cadeiras, e aí você, como o palestrante, ficava lá, e quem quisesse bater papo sobre a palestra, tirar dúvida, conversar, ia lá. Eu achei maravilhoso isso, eu acho que toda conferência devia fazer isso. É, então eles fizeram isso lá, e foi muito bacana, e aí nos office hours do Sebastian DeWitt, do Halide, que ele fez lá, a palestra dele foi sobre design, ele contou a história do Steve Jobs pedindo para fazer o Find My Friends com textura de couro. Ele falou, ah, se quiser aprender a fazer textura de couro no Photoshop, vai depois lá nos Office Hours. E aí o pessoal foi. E aí eu fui também, só que na verdade nem foi nos Office Hours dele, foi depois que ele tava por lá e alguém começou a conversar com ele, e aí ele puxou o Mac e falou, ah, vamos fazer aqui. E aí ele recriou o ícone do settings do iOS lindo no Photoshop, e eu fiquei lá assistindo todo o processo, e foi maravilhoso ver uma pessoa muito boa no que faz, fazendo o que ela faz de melhor na minha frente, né? A gente vê geralmente o trabalho da pessoa concluído, mas não vê o processo, então ver um pouquinho dele trabalhando ali ao vivo foi maravilhoso.
Você me mandou a foto, e o que me chamou a atenção, até comentei com você, foi a quantidade pequena de camadas, os layers ali que ele usou para fazer aquele ícone. Para fazer um negócio desse, eu usaria 30 vezes mais camada, ia ficar uma porcaria. E eu não sei
eu
o que acontece, que o Photoshop, por muito tempo, foi muito ruim para trabalhar com vetor. Né?
Uhum.
O Photoshop trabalhava com pixel e no Illustrator você trabalhava com vetor. Hoje em dia, já tá meio misturado. O Photoshop incorporou muito, né, de arte vetorial, mas eu ainda sinto que eu tô usando o pé para fazer qualquer coisa com vetor no Photoshop só porque ele era ruim há 10 anos. É muito engraçado. Eu tento mexer hoje, não vai, sabe? É costume, né? Então ele ter montado aquilo tudo bonitinho, vetorial, no Photoshop e econômico ainda, muito bom, muito legal.
Bom, aí já falamos um pouco da minha talk, né? Mas aí teve o dia da minha talk em si, e aí já me chamou a atenção a organização assim. Eles já tinham me avisado com antecedência, ó, esteja aqui tal horário, em tal ponto do local, que alguém da organização vai te achar, né?
Uhum.
E aí eu fiz exatamente o que me pediram, estava lá exatamente no horário combinado, porque, porque eu sou assim, mas especificamente porque eu estava no Japão, e eu sabia que se eu não estivesse, a pessoa estaria lá. Não iria, a pessoa não iria se atrasar. Então, eu segui a risca como sempre sigo, mas especificamente lá. E a pessoa me trouxe um call sheet. Não o app do Casey Lees, mas um papelzinho lá com tudo descrito, exatamente o horário que ia acontecer cada coisa, onde eu tinha que estar, com quem eu tinha que falar, um mapinha do lugar da conferência, onde era cada coisa. Embora eu não precisei do mapinha, porque sempre tinha alguém da conferência para me levar nos lugares. E aí foi mais engraçado, de novo, o negócio. Eu assisti muito anime, e eu achava engraçado nos animes, que acontece às vezes assim, tem dois personagens ali, aí, vamos em tal lugar, beleza. E aí fica um minuto, só o barulhinho dos passos caminhando, e os personagens indo até tal lugar. E, pô, mas a pessoa tá caminhando, conversa, né? Não conversa. E eu achei isso maravilhoso. Não tem small talk em japonês. Não existe isso. Não existe small talk. Você fala o necessário. Então tinha um dos organizadores lá que tava cuidando de mim naquele momento. Uhum. E aí... E ele falava inglês fluente. Então não é tipo, ele não fez small talk porque ele não sabe falar inglês. Não, é porque não é o hábito. Aí foi só... Gi-san, follow me. E aí, Gi-san, eu sou Gi-san daqui pra frente, só quero ser chamado de Gi-san, que foi como eles me chamaram lá o tempo todo. E aí, beleza, e aí fomos nós caminhando em silêncio por uns 3 minutos até a salinha dos intérpretes. Que aí eu fiz uma reuniãozinha lá, um briefing com os intérpretes, e aí a moça lá da interpretação, ela já tava com um papel que eu vi com todos os termos técnicos da minha talk separados, pra ela já saber que aquilo ali era um termo técnico. E aí eu perguntei, nossa, mas como que você sabe o que é termo técnico, o que não é? E aí ela explicou que eles são uma equipe de intérpretes especializada em coisas técnicas. Então, eles já têm o feeling de o que é termo técnico, o que não é. E aí, naquela hora, eu fiquei tranquilo. Vai ser perfeita a tradução. E aí mostrei alguns detalhezinhos que eu tinha mudado no texto, entre eu enviar para eles e a versão final. Tudo bem, ficou de boa. E aí ela também me falou, não, você mudar alguma coisinha não tem problema nenhum, a gente adapta. Mas aí eu disse também, não, eu posso até falar diferente do que tá escrito, mas o sentido do que eu vou falar é o mesmo, então pode seguir o roteiro que tá tranquilo. Então eu acho que só teve improvisação do lado deles na parte do ganhar dinheiro do Tim Cook, que isso não estava no texto. Porém, eu tinha falado isso com algumas pessoas antes da talk, que vinham me perguntar sobre o que é a sua talk e tal. E aí, para resumir, eu falo, eu vou ensinar você a pegar dinheiro do Tim Cook. E todo mundo que eu falava isso ria. E aí eu tenho que incorporar isso na talk, só que não dava mais tempo de botar no texto. Mas eu incorporei e todo mundo riu. Foi o único momento, eu acho, da minha talk que o pessoal riu. Então valeu a pena.
Boa. E como é que ela traduziu? Quer dizer, você tava preocupado em fazer a apresentação, né? Mas a hora que você falou lá do Writing Tools, View Controller, Class, Lock Invoke, não sei o quê.
Não sei. Mas eu imagino que ela falava o termo técnico em inglês com sotaque japonês.
Tá,
que é a forma como eles entendem, né?
É, ou isso fala, aponta pra tela. É esse negócio aqui.
Exatamente. Inclusive, me chamou a atenção também o tamanho da equipe técnica do evento, que geralmente esses eventos a equipe tem uma pessoa ali no som e alguém cuidando da tela, e vem a pessoa botar o microfone em você, e é isso. Ali tinha tipo umas 15 pessoas.
Caramba, achava que
ia ser contrário. O backstage era gigante, mas é que eu acho também que é porque eles estavam fazendo a gravação em vídeo. E eles estavam fazendo a gravação em vídeo com switcher como se fosse ao vivo. Por isso que os vídeos saíram tão rápido. Porque já estava editado, não teve edição. Só colocaram a introdução e pronto. Porque eles já fizeram ali meio que ao vivo. Então eu acho que a maior parte da equipe era a parte de vídeo.
Tá, faz sentido. Ficou bacaninha Sim, não tendo ido pro Japão e pouco contato, ficou bem japonês.
Uhum.
Os bichinhos em cima, aquelas cores, né? O jeito. Até a cor é um verde, um chazinho. Um matcha, sei lá, um chá verde. Mas bem legal.
É, e eu percebi também, você falou, né, como que o pessoal fala na tradução. Eu percebi que quando a gente fala inglês com eles, no restaurante, em qualquer lugar, se você falar um pouco mais do jeito deles, eles entendem mais fácil. Porque
a fonética
né? Não, é muito diferente. E aí tem um detalhe do idioma também que eu percebi. E eu acho que isso é especialmente verdade para brasileiro. Porque a fonética do japonês e do português brasileiro é muito parecida. Não tem nenhum fonema no japonês que não tem no português brasileiro.
Uhum.
Então, para a gente falar igual um japonês, não é tão difícil. E
sim.
Aí...
Que é diferente do coreano, do chinês, né?
É. Inglês, né? Isso, um americano falar japonês é muito difícil. Porque é bem diferente.
Russo
só
deve
que tem um
bem
problema.
Também, né? Parecia.
O problema é que fica muito convincente. E aí, se você é uma pessoa que nem o Rafa, que sabe algumas frases em japonês, e você chega falando em japonês, a pessoa acha que você é fluente.
Uhum.
E isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. A gente chegava no restaurante, aí o Rafa já sabia falar oi, mesa para duas pessoas, taranã. E aí ele falava isso, e a pessoa desandava a falar, e aí ficava os dois com cara de paisagem.
Cara, eu falei exatamente isso no episódio que saiu hoje, que a gente tá gravando na quarta-feira, do Área de Trabalho. Exatamente essa situação. Você ensaia, aí você fala missão cumprida, aí te faz perguntas. Fala, xi? Sei não.
Agora, o que eu percebi também é que você saber um pouquinho, assim, mínimo de japonês, que muita gente só de assistir anime em japonês já vai saber.
Tipo o quê?
Ajuda muito. Tipo você saber que se a pessoa estiver fazendo uma pergunta, ela vai terminar com desu ka. Terminou
tá.
Com desu ka? Terminou com ka? É uma pergunta. Aí você saber algumas palavras-chave. Por exemplo, o Rafa tinha me ensinado, do Duolingo dele, a palavra pra sacola. Que é lá, sacola não é padrão quando você faz uma compra e você paga a sacola. Então as pessoas sempre perguntam se você quer uma sacola ou não. E aí, eu não lembro agora a palavra pra sacola, mas já na primeira loja que a gente foi, perguntaram da sacola pra mim. E como eu sabia a palavra pra sacola e sabia que se é uma pergunta termina com desu ka, eu já sabia que a pessoa tava perguntando se eu queria uma sacola. E aí eu só confirmei e beleza, né? Então, pequenas coisinhas assim, se você conseguir... E a gente consegue pescar palavras-chave quando eles estão falando, porque a fonética é muito parecida com a nossa. Então, uhum. Não é difícil de você pescar ali no meio, você não vai entender tudo, mas você vai pescar... Ah, tá, falou de comida, falou de sacola, falou de banheiro, sei lá. Então, você ter esse mínimo assim... que com um pouquinho de anime e um pouquinho de Duolingo, você talvez não consiga se comunicar, mas você talvez consiga escapar de furadas, assim.
Sim. É, isso de reconhecer palavra é curioso, porque, sei lá, no idioma que você não manja muito, você sabe que alguém vai falar uma palavra tal. Aí você fica esperando a pessoa falar, aí ela termina de falar. Aí você no buffer, caramba, a pessoa não falou do jeito que estava esperando, mas falou essa palavra, tava no meio de outras aqui no meio, passou. Aí você fala, ah, caramba, essa... Essa dificuldade de captar, assim, em idiomas muito diferentes, né? Tipo um alemão, uma coisa assim, eu sinto mais. Japonês, nunca tive contato com japonês, não faço ideia de como é que ia me sair.
É, como eu já tive bastante contato, por causa de anime e outro e filme, que eu adorava assistir filme japonês com Everton, uns filmes muito loucos, e com um pouquinho de dicas que o Rafa me deu. Eu tenho uma amiga também que fala japonês fluente, que tinha dado algumas dicas.
É, ajuda.
E é importante você saber também a questão da polidez na fala e você saber... Que, por exemplo, se você vai agradecer alguém, você fala arigatou gozaimasu, não arigato. Arigato
uhum.
É mal educado, principalmente se for uma pessoa mais velha que você. Esse tipo de coisa, assim, então se você não sabe, não fala. Não tenta, né, mas esse básico, né, e aí tem outras formas de agradecer, tem outras formas de falar oi, tchau, que você vai aprendendo. Mas a reverência também, né, então... isso, pra mim, foi super natural, porque eu acho que eu já tenho esse hábito, meio tipo, quando eu vou agradecer alguém, eu já dou uma baixadinha assim, ah, valeu, obrigado. Então lá, né, é só dar uma enfatizada um pouquinho maior. Aliás, isso no hotel era engraçado, que sempre tinha um monte de gente na recepção do hotel, funcionários, né? E aí você entrava e aí uma sequência de reverências, assim. Uhum. E aí, ai meu Deus, peraí, pra que lado eu faço?
Quantas isso vezes eu retribuo quem interrompe o ciclo? É.
Encontrei, inclusive, um ouvinte do ADT lá na conferência, que eu lembrei agora. Desculpa, ouvinte do ADT, eu não anotei o seu nome, então eu não lembro. Mas por você acaso? Não, ele tava na conferência, ele me conhece, né, obviamente, e aí ele veio falar comigo, ah, eu escuto a ADT e tal, eu conversei bastante com ele lá, adorei você, mas você sabe porque você escuta o ADT que eu sou péssimo com nomes, então me desculpe, manda um feedback aí, que daí no ADT eu mando um abraço pra você com o nome, porque eu sou péssimo com nomes, mas ele tá estudando lá, né, ele é do Brasil, mas foi pra lá estudar um tempo atrás, e estava lá na conferência, então foi muito legal. E eu encontrei um japonês que quase fez eu chorar, porque ele me encontrou depois lá, não era nem office hours, eu estava lá naquela área e ele me encontrou, e ele contou muito, assim, você via a gratidão nos olhos dele, que ele aprendeu a falar inglês em parte ouvindo o Stack Trace.
Oh, que legal!
Mas ele falou isso assim, tipo, ah, posso apertar sua mão, é uma honra, meu Deus do céu, eu quase chorei. E fiquei muito feliz de... E aí, muita gente lá, pô, saudade do Stack Trace e tal. E aí eu contei isso pro John e...
Aí...
Talvez vai ter o episódio anual do Stack Trace daqui a pouco.
Boa!
Que é que nem o Papotec agora, né?
Exato.
Mas é, muita gente falou do Stack Trace, fiquei muito feliz, mas esse em especial, que pensa, o Stack Trace é o Friends dessa pessoa, né? Todo mundo, aprendi inglês com Friends, aprendi inglês com Stack Trace.
Tipo, aprender, tem uma piada no The Good Place, que alguém, aprendi a falar inglês em Seinfeld, yada yada yada, vim para os Estados Unidos, yada yada yada, uma coisa.
Sim. Bom, aí temos a volta, né?
Uhum.
Acho que do Japão em si, assim, takeaways do Japão. Nessa época do ano, a umidade do ar é baixa, então se prepare. Eu não sei como é que é em outras épocas do ano. Um detalhe que eu não comentei, a tipografia e a diagramação de tudo lá, enfim, faz parte do capricho, é tudo muito lindo.
Eu ia perguntar isso.
Pode ser a propaganda da coisa mais fuleira no metrô, mas a diagramação, a tipografia é linda. Isso, assim, eu tava lá no metrô lotado, cheio de gente, mas pelo menos eu podia olhar para um negócio com uma tipografia bonita e falar, ah, nossa, que legal, né? Que bonito.
Acho que isso é o que eu mais ia observar de dia a dia, assim. Tudo o que eu vejo de comunicações, quaisquer que sejam, especialmente as visuais, cuidadinho, bonitinho, só com o que precisa, sabe? Agradável. Uhum. Acho que isso ia notar muito, assim, né? Até, sei lá, escolher tipografia, mesmo que fosse para uma coisa que eu não tenho ideia do que estava escrito, mas notar... fluidez, proporção, acho que isso ia me divertir.
É muito bonito. E aí a gente foi também, pegou um transfer pro aeroporto, e eu não lembrava disso, então foi meio que uma surpresa, mas daí obviamente na hora eu lembrei. Mas o aeroporto de Haneda tem um túnel na estrada que você passa embaixo da pista do aeroporto. E bem na hora que a gente tava chegando naquele túnel, tava passando um avião da American na pista.
Que legal.
E aí, eu acho que não é da pista, é da taxiway, mas enfim, passam aviões em cima de você. E aí, nossa, é verdade, aqui tem esse negócio. Nossa, é muito legal. Então, pra quem gosta de aviação, é divertido.
Fiz isso, talvez de Houston, não lembro, mas passei por um desses, assim, que você passava embaixo, o avião tá passando na ponte em cima de você, saca? Que loucura.
Tem um aeroporto no mundo, que eu não me lembro agora onde é, não sei se é na Irlanda, alguma coisa assim, que tem um semáforo. Que você tá indo de carro e aí se fecha o semáforo, você tem que parar, porque é porque vai decolar um avião. Porque tem uma estrada que passa em cima da pista do aeroporto. É bizarro, é muito engraçado. Mas enfim, aí a fila pra passar no raio-x da segurança era gigantesca. Era muito, muito, muito grande. Sabe onde chega que você passa lá o negocinho? ali tinha aquele zigue-zague gigantesco que tem quando tem filas muito grandes, só que o começo, o fim da fila, no caso, tava muito além de onde começava o zigue-zague. Nossa. Tava lá no check-in A, lá no começo do aeroporto. E aí tinha a pessoa
tinha
com a plaquinha.
Com plaquinha?
Tinha. No começo do zigue-zague ali, tinha um guardinha já apontando, ó, vai pra lá, né?
Uhum.
E aí a gente foi, e aí a gente encontrou, eventualmente, depois de andar uns 2 minutos, a plaquinha, fim da fila, né?
Uhum.
E aí a gente conseguiu chegar no fim da fila, e aí demorou um pouquinho, mas até que não demorou tanto, tava andando rapidinho. No aeroporto de Haneda, tinha um raio-x moderno, que a gente passou por um raio-x assim também lá nos Estados Unidos, mas aí lá nos Estados Unidos era um só, tinham vários e calhou que a gente acabou caindo, por sorte, nessa fila. Mas é um raio-x moderno que faz, é como se fosse um MRI que faz tipo um raio-x 3D da parada. Então você não precisa tirar nada da mala.
Ah,
é maravilhoso.
Maravilha.
Você pode deixar o que você quiser, notebook, todas essas coisas que eles mandam tirar, não precisa tirar. Lindo. Lá em Nova York foi engraçado, porque tinha os displays com o videozinho, tire o laptop, não sei o quê. E aí logo no comecinho do raio-x ali, daí tinha a moça: galera, ignora tudo que vocês viram ali no vídeo, aqui não precisa tirar nada, não precisa tirar, não precisa, avisando, porque, enfim, mas lá no Japão já eram todos assim, e eu tô doido pra esse raio-x moderno chegar em todos os aeroportos do mundo, porque é muito bom não ter que tirar nada da mala.
Nossa, imagina o trabalho agora pra educar o pessoal, agora que depois de 200 anos o pessoal tá aprendendo a tirar o maldito computador antes de chegar, agora não precisa mais.
Eu ainda quero um que possa passar com água, tipo uma garrafinha cheia de água.
Uhum.
Mas por enquanto acho que não vai rolar. Aí a imigração de você sair do Japão, basicamente não tem. Você escaneia o passaporte numa maquininha e ele tira uma foto sua e você sai. É isso. Não tem que falar com ninguém, é super de boa. É quase como quando você sai do Brasil, que você só escaneia o passaporte e faz reconhecimento facial. Só que a maquininha é muito menor e você não fica enjaulado, que nem é na saída do Brasil aqui. E na saída do Brasil, isso é só para brasileiros. Lá isso é para qualquer passaporte que tem
legal.
O chip, que é praticamente todos hoje em dia. Muito legal isso também. Aí a gente foi no Tiet Lounge lá, que eu achei legal que tinha cup noodles. Você pegava lá, botava aguinha quente. E tinha potinho de Häagen-Dazs no lounge.
Ó!
Oh. Bem pequenininho, né? Mas você podia pegar quantos você quisesse, né? E aí eu comi lá um potinho de... Era de vanilla, que é o meu favorito, então melhor ainda. E aí a nossa volta era Haneda, Dallas, São Paulo, Floripa. A imigração em Dallas não era amigável, que nem a de Nova York. E é engraçado, eu acho que eu já comentei isso em algum outro lado B, que quando eu vou fazer imigração, sempre tem várias filas, e daí você vai parar em alguma delas. E é sempre assim, tem uma fila que tem uma pessoa super simpática, sorridente, faceira, e uma fila que tem uma pessoa mal-humorada com cara de bunda, e eu sempre caio na fila da pessoa mal-humorada com cara de bunda. E foi nessa que a gente caiu. Aí a pessoa que tava indo antes da gente, o cara gritou com a pessoa, assim, a pessoa fez alguma coisa errada lá, o cara deu um baita um berro, assim, com a pessoa. O cara tava muito de mau humor, assim. E aí, tá, beleza, mas aí...
Aí é mais chocante tendo vindo do Japão, passar uma semana no exato oposto.
É, e Nova York deixou uma impressão diferente também, né? Eu pensei, pô, será que vai ser assim também? Mas eu já esperava que no Texas ia ser um pouquinho mais pegado o negócio.
É,
aí esse pediu pra ver os nossos cartões de embarque pro Brasil, diferente do cara de Nova York. E perguntou qual era a nossa relação. Então eu fiquei até com medo de falar, né? Porque Texas, não sei, mas enfim, ele não ligou e tava tudo bem. No fim, foi conosco, ele foi normal, neutro. Não foi nem simpático, nem antipático. Mas, né, eu acho que é porque a gente fez tudo certinho do jeito que ele pediu. Talvez
seja ajuda.
Assim, não que eu estou justificando você gritar com a pessoa, mas eu até entendo, de certa forma, que a pessoa passa o dia inteiro ali pedindo para a pessoa fazer uma coisa simples e a pessoa não faz o que ela pediu. Então eu até entendo a pessoa estar irritada. Não que isso justifique gritar com a pessoa, mas enfim. E aí a gente teve um probleminha no voo de Dallas pra Guarulhos. Chegamos lá, foi engraçado que assim, a gente tem um motorista, que é o motorista do Yoshi, que eu brinco, porque eu conheci ele porque ele é conhecido aqui na cidade, que é o motorista que leva cachorro pros lugares. E, mas ele leva pessoas também, e aí ele sempre que a gente vai precisar de coisa de aeroporto, a gente combina com ele, pra não precisar ter estresse com Uber e tal. É um pouquinho mais caro que um Uber, mas vale a pena. E aí eu já tinha passado as informações do voo de volta, e aí embarcamos, eu sentei no avião, botei o cinto, tava tudo certinho, aí mandei uma mensagem pra ele. Ó, tudo certo, tudo dentro do horário, acredito que vamos chegar no horário previsto. Foi eu mandar essa mensagem pra ele, começou a dar tudo errado. Aí eu percebi que não tava, as coisas não estavam andando, assim, né? Não tava, cadê o portas em automático? Não aconteceu o portas em automático. Aí começou a demora e tal, e aí daqui a pouco veio o comissário para uma mulher que estava sentada um pouquinho atrás da gente. Aí, escuta, você por acaso ficou com as chaves do seu marido na sua mala? Que ele veio te trazer no aeroporto e tal. Aí o que aconteceu? Mas eu já vou adiantar que não foi por isso que atrasou o voo. Mas enfim, isso foi mais um acontecimento. E é isso, a mulher tinha ficado com as chaves, não sei se do carro, da casa ou de tudo, do marido, que tinha trazido ela para o aeroporto, e as chaves dele, de alguma forma, tinham ido parar na mala dela, que estava com ela no avião. E aí o comissário, enfim, o marido foi lá, avisou alguém, que avisou outra pessoa, que avisou o comissário, que avisou a mulher, e conseguiu pegar as chaves lá com ela e devolver para o marido lá fora. É, isso, então isso já foi um acontecimento. Mas aí daqui a pouco veio o piloto avisando, ó, tem uma revisão que é feita a cada meio ano na aeronave. E ele mesmo falou, eu não sei porquê, mas resolveram fazer agora. Nossa. Essa revisão. E a gente tá esperando eles terminarem. E aí nisso passou meia hora. A gente tinha tempo de conexão em Guarulhos. 1h55. É pouco em Guarulhos. É. Eu já tinha falado pro Rafa, ó, esse tempo aqui em Guarulhos... Vamos ver. Eu acho que com sorte a gente pega a conexão, mas com sorte, porque eu já tive conexão de 2 horas em Guarulhos que eu não consegui, porque não tinha muita fila, não deu. Enfim, passou meia hora. Aí o flight, inclusive, agora tem um negócio que ele mostra, tipo, tempo de conexão apertado, normal, relaxado, né? Ele tem um gráfico, assim. E para Guarulhos ele considera normal 1h30. Eu acho pouco. O normal em Guarulhos deveria ser 2 horas. Mas beleza. Ele tava como normal. Aí daqui a pouco vem notificação do Flyre. Olha, o seu tempo de conexão em Guarulhos agora ficou um pouquinho abaixo do ideal, né? Daí, sim, eu sei. Né? Aí passou mais um tempinho e tal. Tinha passado quase 1 hora. Daí veio a notificação do Flyre. Olha, o seu tempo de conexão agora em Guarulhos tá arriscado. E eu só, tipo, pois é, eu sei, né? Você só tá aumentando a minha ansiedade. Não sei se isso ajuda de muita coisa.
Nada que eu posso fazer em relação a isso.
Aí, daqui a pouco, eu tava esperando que ia vir uma notificação do Flyer com aquele meme do Costinha, né? Se, né, F, batendo na mão, assim, se ferrou, né? É, porque eu já tava com esse meme na minha cabeça. Aí, moral da história, a gente saiu com 1 hora de atraso de lá, então, teoricamente, daria 1 hora de atraso e a gente teria menos de 1 hora de conexão em Guarulhos, o que não dá, não tem como. Aí, o bom é que vento, ou enfim, acabou que não pousou com 1 hora de atraso, pousou com, tipo, 28 minutos de atraso, o que ainda assim apertava a nossa conexão. Então, a gente deu várias sortes. A primeira não atrasou tanto pro pouso. A segunda, o desembarque foi rápido. A terceira, a fila da imigração ali em Guarulhos não estava muito grande.
Uhum.
A quarta, a fila da aduana em Guarulhos não estava muito grande. A quinta não conta como sorte. Enfim, eu tenho direito de usar a fila preferencial nos lugares, por conta do autismo. Eu nunca uso, porque eu não acho necessário na maioria dos casos. A gente usou a fila preferencial, porque eu tenho direito também de um acompanhante. Eu falei, não, vamos ali na fila preferencial, porque daí aumenta a chance. Daí no raio-x a gente usou a fila preferencial. Passamos rapidinho lá, tinha um pessoal com cadeira de rodas na nossa frente, depois a gente. Eu fiquei esperando eles pedirem alguma coisa, pra, tipo, por que que você tá aqui, né? Porque é uma deficiência oculta. Eu não uso o cordãozinho, deveria usar até nesses casos. Mas aí eu tenho ali o cartãozinho se precisar. E aí beleza, fomos, corremos, chegamos, tava lá última chamada. E aí tinha tipo 3 pessoas embarcando no finalzinho ali da fila, mas ainda tava ok, né? Mas enfim, foi por um triz que a gente não perdeu a conexão. E aí eu já tinha visto o próximo voo da Gol, que era com quem a gente estava voando, era 1:00 da tarde. E esse voo era 9:20 da manhã. A gente ia passar a manhã inteira em Guarulhos. E isso se tivesse lugar no voo depois, né? Que não é garantido. Se não tivesse, o próximo era 5:00 da tarde.
Isso depois de ter vindo do outro lado do mundo. Estão viajando há 2 dias a essa altura.
É. Esse trajeto por Dallas é mais tranquilo, porque aí são 2 voos de basicamente 10 horas. Em vez de ser um voo de 10 mais um voo de 14.
Sim.
Né? Então, e nossa, faz, essas 4 horas fazem muita diferença.
Ah, sim.
No voo de 14 horas lá, quando tava, tipo, chegando já, assim, 7 horas de voo por aí. Eu tinha dado uma cochilada, levantei, vou no banheiro. Daí, tava voltando no banheiro, pô, já passou um tempinho, né? Já deve estar quase chegando. Já olhei ali, 7 horas, pensando, para o avião que eu quero descer. Assim.
Ainda praticamente mais perto voltar do que chegar no destino.
Você já tá voando há muito tempo, e aí você olha e você pensa, se fosse voltar agora, chegaria de volta mais rápido do que vai chegar no destino. É
que
bizarro.
Desespero.
É muito longe. Então, não recomendo como primeira viagem internacional para ninguém, porque você precisa, acho que, se acostumar com voo longo. E uma coisa que eu não comentei é que no voo de ida pro Japão, o voo de Nova York pro Japão, a gente não tinha conseguido assento especial. Então, a gente tava classe econômica normal, básica. Sem espaço extra, sem nada. Então, foi bem desconfortável, mas sobrevivemos.
Pelo menos foi na ida.
É.
Agora, tem coisa que você viu lá de tecnologia que já vai fazer falta, que já tá fazendo falta aqui, agora que você tá de volta?
Olha, o self-service em quase tudo é legal, embora, eu não sei em São Paulo, mas aqui em Floripa já tem bastante também, assim, supermercado, fast food, praticamente todos já tem. Então, mas assim, as coisas que eu percebi, não que eu vou sentir falta, mas que fizeram diferença... Eu sinto falta de ter metrô em Florianópolis, mas isso nunca vai ter, né? Mas assim.
É difícil.
O cartão Suica é maravilhoso. Tinha comentado lá no ADT. Então, quem for pro Japão, antes de você ir, abre o wallet, clica no botãozinho de mais, você já carrega o Suica, cria ali na hora e bota quanto dinheiro você vai precisar. A gente botou acho que 4 mil e gastamos um pouquinho mais de 4 mil. Considerando que a gente foi pra Disney, que aí pega mais metrô, mais longo. E, cara, é muito maravilhoso. Porque você chega lá no, na catraquinha lá. Ah, detalhe, a catraca, entre aspas, do metrô no Japão não tem nenhum tipo de barreira. É só na confiança.
Código de honra.
Na honestidade. É. Algumas até tem quando você tá saindo, mas são poucas. Aí bate o iPhone lá. Não precisa Face ID nada, porque você bota como cartão Express. Então funciona mesmo se o iPhone tiver acabado a bateria. Só bate lá, passa, pipi, passa. E aí já aparece ali, in progress, né? Que você tá com uma viagem em progresso. Na hora que você sai, na outra estação, na estação final do trajeto, bate de novo o iPhone lá, ele já debita o valor e já aparece ali, ó, você foi de Tachikawa pra Shibuya e foi tanto. E o seu saldo agora é tanto. É isso. Não... Cara, é maravilhoso. Isso é muito legal. E algo que eu já tinha ouvido falar, mas eu percebi na prática lá que é muito real, o Suica serve para muito mais coisa. Não é só para você pagar metrô, ônibus, essas coisas. Qualquer vending machine, maquininha de água, refrigerante, snacks, Suica. Inclusive, não funciona a aproximação com cartão normal. Na maioria dessas maquininhas lá, porque teve uma que eu fui lá, aí eu fui pagar com o Nubank por aproximação no Apple Pay e não tava funcionando, não tava registrando. Aí eu lembrei do Suica, bati o Suica, foi. Então, se você for comprar coisa em vending machine por aproximação, usa o Suica.
Que legal.
Restaurante, tem restaurante que aceita Suica. E aí é só você procurar, IC. Se tiver as letras IC no negócio do pagamento, geralmente é um quadradinho escrito IC dentro. Você paga com Suica Então, cara, Suica é o dinheiro do Japão, assim, vale muito a pena. E, óbvio, pro metrô também. E outra coisa que eu não é tanto de sentir falta nem nada, mas que eu percebi nessa viagem é que, assim, a bateria do iPhone tá maravilhosa. Do 16. Que o Rafa tem um iPhone 16, eu tenho o 16 Pro Max.
Tá, comprados em setembro mesmo.
É, não ficamos sem bateria. Em nenhum momento, assim, tipo, Disney, dia inteiro tirando foto, usando o celular, usando aquele app ruim da Disney que consome bateria pra caramba. Nesse dia, chegou a ficar abaixo de 20% antes de chegar no hotel de noite, mas não teria acabado. Assim, tá muito boa essa linha do 16, realmente, pra você usar de verdade, assim, porque em viagem você usa mesmo, né? Usa mapa, foto. Eu tava o tempo todo com o HeyLight ali, usei o Spectre também para tirar foto em um lugar muito movimentado. Então vale muito a pena ter um iPhone 16 ou qualquer um da linha, porque a bateria tá boa. Eu já tinha percebido, em outras ocasiões, mas dessa vez foi a prova final, assim, realmente a bateria tá boa. Voo de 14 horas. Assistindo série no Netflix, ouvindo música. Não, assim, cheguei lá com 40% de bateria. Bizarro, assim, muito bom mesmo.
Essa é a hora que, quando a gente vê nos eventos, né? Ah, agora a bateria dá suporte a 24 horas de reprodução de vídeo. Você fala, cara, quem que vai usar 24 horas de produção de vídeo? Você usou
14 horas eu consigo
uma
usar.
partezinha disso, é exato.
É. Não nem sei quanto tempo dá, mas dá umas 3 horas a série, 3 horas e pouco, sei
Ah,
lá.
uma adolescência, acho que é tipo uma hora por episódio, basicamente, né?
É, então deu para usar bastante. E eu tinha também vários vídeos no YouTube que eu tinha baixado, que eu fui assistindo. Então foi uma experiência boa, tanto tecnológica quanto não tecnológica.
Excelente. Agora só falta voltar.
Eu já dei dicas bem fortes pro pessoal da conferência que eu gostaria muito de ir de novo ano que vem. E aí já combinei com o Rafa que se for de novo, ele vai de novo e aí a gente vai 2 semanas.
Pô, fala, gente, que tal a conferência ter 10 dias, hein? O que que vocês acham?
É. E aí não vamos ficar o resto do tempo no hotel Sorano, não, porque não dá.
Né? E vai no Parque do Mário, pelo amor de Deus.
Sim.